Sim. Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel. É sempre um gosto tê-lo aqui na nossa comissão. Muito bom dia. O assunto trata-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para prestar esclarecimentos na sequência do parecer negativo do Comitê de Avaliação do Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente à nomeação pelo Governo para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia do Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro. Antes de lhe passar a palavra, gostaria também de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, cumprimentar os restantes membros de staffs que estão presentes, informar que irei dar a palavra ao requerente, portanto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, imagino que na pessoa da Sra. Coordenadora, que terá um máximo de 8 minutos. E depois o Sr. Ministro terá também igual tempo, 8 minutos, para a sua resposta. Seguir-se-á uma ronda de 8 minutos para o Partido Socialista, Partido Social Democrata, 7 minutos para o Partido Chega, 6 minutos para a Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, CDS-PP, 4 minutos, e o PAN, 2 minutos. Esta é a grelha aprovada, portanto vamos, sem mais delongas, dar início à nossa audição. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas, deputados. Sr. Ministro, deixe-me que comece por cumprimentá-lo e agradecer a sua presença hoje aqui na Assembleia no âmbito deste requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Começaria por dizer que no âmbito da Lei de Acompanhamento e Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no âmbito de acompanhamento do processo de construção da União Europeia, o Parlamento procedeu, no passado mês de julho, à audição dos candidatos propostos pelo Governo para o cargo de juiz ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Ouvimos 3 candidatos propostos pelo Governo, como compete. Fizemos, na altura, as apreciações tidas por necessárias. Recordar que, logo na altura, quando da audição do candidato Sr. Professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro, tivemos a oportunidade de alertar, e foi um alerta, para o facto deste candidato não cumprir um dos requisitos que foi definido pelo Comitê de Avaliação de Candidatos ao TJUE, conforme exige, ou conforme determina o artigo 255 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, ou seja, ao definir que o próprio Comitê de Avaliação define as regras, os critérios que pautarão a avaliação desses mesmos candidatos, por forma a haver uma transversalidade e uma objetividade na avaliação dos diferentes candidatos dos diferentes Estados-membros. Na sequência dessa mesma audição, em que tivemos a oportunidade de alertar para esta situação, foi-nos basicamente transmitido que havia uma confiança de que, efetivamente, esse critério, que é o objetivo, o critério dos 20 anos de exercício da magistratura, efetivamente não seria avaliado por si só, porque o currículo do candidato por si só valeria para defender essa mesma nomeação. Sr. Ministro, eu quero começar por deixar aqui bem expressa a posição do Partido Socialista, no sentido de que nada, absolutamente nada, nos move quanto ao currículo do Sr. Professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro, que reconhecemos ser um ótimo currículo, e que reconhecemos ser um candidato com mérito. E, portanto, o que estamos aqui a fazer é procurar objetivar uma discussão e saber, efetivamente, de que forma é que foi valorada ou avaliado o risco da existência deste critério, que é objetivo, que existe e que em inúmeras situações já pautou a emissão de pareceres negativos a outros candidatos de outros Estados-membros. E, portanto, dizer, que queria deixar isto em primeira mão, deixar muito clara esta nossa posição, que nada tem de subjetivo quanto ao candidato em concreto. Depois dizer que nós viemos a saber pela imprensa, após este processo de audição e a competente nomeação do governo, do candidato em causa para avaliação pelo comitê, viemos a saber pela comunicação social que o comitê de avaliação havia emitido parecer negativo à nomeação deste candidato. E o que lhe pergunto, em primeiro lugar, é se confirma que efetivamente que o Governo já foi notificado deste mesmo parecer negativo, uma vez que esta informação vem da comunicação social, se nos pode confirmar quais as razões avocadas pelo Comitê para dar este parecer negativo. Elas firmaram-se na falta dos 20 anos de experiência como magistrado, ou foram para além, foram baseadas noutras razões para além dessas. Porque, de facto, senhor Ministro, aquilo que detectamos é que, efetivamente, esta regra dos 20 anos presente nos critérios de avaliação do Comitê, ela existe, tendo, contudo, uma possibilidade de afastamento. Ou seja, que em situações excepcionais em que seja atestada a excepcionalidade do currículo do candidato e a excepcionalidade da prestação a quando da audição do mesmo, ele possa vir a ser validado pelo Comitê de Avaliação. Contudo, da averiguação que fiz, e posso ter falhado alguma, porque elas são muitas, houve diferentes situações em que candidatos foram indicados pelos Estados-membros e que efetivamente não cumpriam os 20 anos de exercício de magistratura e que todos eles receberam parecer negativo da parte do Comitê de Avaliação. Digo, a avaliação que fiz pode-me ter escapado alguma situação. E, portanto, aquilo que não sabemos é se efetivamente estas não validações por parte do Comitê se ficam efetivamente a dever a um critério objetivo que querem aplicar, no sentido de dizer estamos desta forma a procurar afastar potenciais riscos de candidatos que nos surjam, nomeados em determinados contextos menos defensores do Estado de Direito Democrático por determinados Estados-membros, ou se efetivamente é assim, se efetivamente nunca foi encontrada uma razão ou um candidato que justificasse o apelo a esta excepcionalidade, ou se de facto o Comitê não quer ir para além e não quer ceder nos 20 anos de avaliação dos candidatos. Depois, em segundo lugar, perguntar-lhe, face a esta comunicação por parte do Comitê de Avaliação, dando parecer negativo ao Comitê, havia dois caminhos que o governo português podia seguir. Um deles, efetivamente, insistir na defesa desse mesmo candidato, no sentido de defender a sua aprovação pelo Conselho. Ora, e aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se efetivamente foi este o caminho que o governo seguiu, no sentido de defender a nomeação do candidato, e se efetivamente foram feitas algum tipo de diligências por parte do governo português, junto de outros governos, no sentido de conduzir à aprovação pelo Conselho, desvalorizando o parecer do Comitê de Avaliação, ou se efetivamente o governo irá noutro sentido e, portanto, procederá à indicação de outro dos candidatos que foram ouvidos na altura no âmbito deste processo, também aqui na Assembleia, podendo ainda também, e se assim o entender, proceder à reabertura do processo para, do zero, serem indicados novos possíveis candidatos. E para já ficar-me-ia por aqui.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor.
Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Queria agradecer esta oportunidade, à qual, aliás, acedi, como sempre, com a maior brevidade. Devo, aliás, dizer que tenho tentado, sem grande sucesso, por exemplo, na Comissão dos Negócios Estrangeiros, marcar datas, 22, 29 de outubro, várias, nunca é possível. Enfim, sei que há muita compreensão pela tarefa dos negócios estrangeiros que está fora, ainda hoje três está fora à tarde, embora a minha já cá esteja, mas é realmente extraordinário quando ofereci o dia 17, por exemplo, também não podem. Enfim, pronto, é dizer que, não é, que às vezes não se vem aqui, não é por falta de disponibilidade, é por realmente, com uma agenda dos negócios estrangeiros, nem sempre a comissão, o que eu também compreendo, porque as tarefas aqui são muitas e os partidos são muitos e, portanto, tudo é muito demora, nem sempre é fácil conciliar agendas. Mas eu queria só, porque há aqui várias pessoas que estão nos nossos estrangeiros, dizer que eu já ofereci as datas de 22, 29, incluindo hoje, e que na altura não era a discussão do orçamento, e 17 de outubro, embora vamos ter dia 4 de novembro, e, portanto, enfim, a audição orçamental também é regimental, e, portanto, teremos a oportunidade de falar. Queria só dar esta explicação porque há uma interface entre as duas comissões e fica isto explicado. Depois queria dizer que é com imenso pesar que soubemos que houve hoje um desastre enorme na região de Valência. Neste momento ainda estamos em estimativa, já vão 51 mortos e, portanto, que o Estado português, o Governo, o Parlamento, com certeza, todos expressam o maior pesar e estaremos totalmente disponíveis para ajudar, naturalmente, as autoridades espanholas, que connosco têm sido sempre absolutamente, eu diria, impecáveis e muito, muito lestas, para usar uma palavra que tem ressonância castelhana, na prestação de auxílio. Bom, dito isto, vamos cá ver. Isto aqui é muito simples de explicar, senhora deputada, mas há uma coisa que é preciso perceber. Quem define os requisitos para os juízes são os tratados, não é o comitê. O comitê dá um parecer não vinculativo. E os tratados nunca dizem 20 anos de magistratura, nem sequer de magistratura. Dizem o seguinte: diante de personalidades que ofereçam, artigo 253, todas as garantias de independência e reúnam as condições requeridas para o exercício no país das respectivas mais altas funções jurisdicionais, ou, não é, e, sejam juízes consultos que possuam competências notáveis, notórias, reconhecidas. Portanto, são estes os dois requisitos e mais nenhum. Bom, portanto, este é o primeiro ponto. Em nenhum lado se diz 20 anos de exercício de magistratura. Isso seria, aliás, impossível. Aliás, haveria aqui uma discriminação em função da idade. Um tribunal que tanto se preocupa com os direitos fundamentais. De repente, só pessoas com 60 anos ou 70 é que podiam entrar no tribunal à beira da reforma. Quer dizer, é preciso nós termos... não é disparate nenhum. É verdade. Porque para ter as mais altas funções jurisdicionais 20 anos, não chega aos 25 anos às mais altas funções jurisdicionais. Portanto, é preciso nós pormos as coisas em contexto. O que é que dizem os tratados e depois o que é que acontece no comitê. Sempre fui crítico do comitê, felizmente esta Assembleia também, porque a Assembleia ratificou as escolhas com o voto do PS. Se a Assembleia tinha alguma objeção relativamente a algum candidato, devia tê-lo dito. Uma coisa é chamar a atenção, é fazer reparos. Outra coisa é opor-se, é dizer, atenção, nós somos contra este. É a Assembleia da República que fica em causa também, havendo uma rejeição. Não é apenas o Governo, porque a Assembleia da República validou os três candidatos que lhe foram apresentados. Portanto, sinceramente, isto são coisas elementares e que têm que ser ditas. Depois, indo ao fio dos acontecimentos, em abril de 23... estava em funções de outro governo, o presidente do tribunal, que curiosamente, surpresa das surpresas, entrou no tribunal com 38 anos, o atual presidente do Tribunal de Justiça tinha 38 anos quando entrou no Tribunal de Justiça. Pronto. Aliás, o próprio, numa comunicação informal que nos fez, disse que estava estupefacto, porque de facto ele não poderia ser juiz se tivesse aplicado, apesar de ser presidente do tribunal, esse critério. E a regra que existia para a seleção dos juízes já era a mesma. Mas pronto, o que acontece é que o candidato foi apresentado, teve a sua audição com o comitê do artigo 255, o comitê do artigo 255 faz no seu primeiro momento, os maiores elogios ao candidato, que sinceramente, não vamos fazer agora lutas políticas, especialmente a propósito de magistratura, parece que agora está outra vez, deixe-me falar, já falou, apresentou, e muito bem, embora, como eu digo, com um erro factual, porque não existe nenhuma exigência do candidato ter 20 anos de magistratura, nenhuma exigência. O que lá está dito é o seguinte, tem que ter pelo menos, portanto, o que eles dizem é o candidato tem competências absolutamente extraordinárias, o que aliás não deixa de ser, recebeu o prémio sobre pensamento jurídico europeu da Universidade de Harvard em 2013, é vice-presidente do Tribunal Constitucional, é 9 anos juiz do Tribunal Constitucional e é, entre os seus pares, reconhecido como um jurista verdadeiramente fora do comum. Eu lamento dizer, mas isto é comum a todos os juristas de todos os quadrantes. Enfim, eu também pertenço a essa profissão, enfim, muito modestamente, mas sei o que toda a gente diz. Ah, e por isso mesmo aqui também, isso ficou demonstrado na avaliação, e também todos concordam com isso. O que acontece? O que é que faz o comitê? O comitê diz isso, depois diz que ele não está em altas funções de tribunal há mais de 20 anos, está há 9, e, portanto, que requeria, requisito que, como eu digo, não existe em lado nenhum. Os 20 anos até estão mais pensados para aqueles que não exercem funções de magistratura em altos tribunais, isto é, para os júris consultos de reconhecido mérito, do que propriamente para os outros. Para os outros, essa presunção está adquirida. É assim que é entendido por toda a gente. Eu devo dizer que, depois o que o Tribunal diz é que, se por acaso na audição se tivessem revelado qualidades de gênio quase einsteiniano, porque é o que lá está, então, enfim, poderia afastar a presunção dos 20 anos. O que não tem sentido nenhum, porque nós não estamos a falar de um jurisconsulto reconhecido mérito, estamos a falar de um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional com 9 anos de experiência num alto tribunal. Portanto, se me pergunta, e julgo que a Assembleia da República faria o mesmo, se eu soubesse à partida, se tivesse que fazer essa escolha, faria a mesma escolha. Pronto. Resultado. Aconteceu outra coisa sui generis. Normalmente, em todos os casos até agora, em que o comitê usa essa sua capacidade de recusa, o comitê normalmente avisa previamente o Estado. Porque, como considera que é um critério formal, avisa o Estado, coisa que não fez connosco, pela primeira vez. E isto vai ter uma sequela, mas eu estou no fim do meu tempo, mas vai ter uma sequela. Portanto, pela primeira vez, não avisou o Estado dizendo, nós estamos a usar um critério puramente formal, a apreciação sobre o candidato é boa, mas o nosso critério é 20 anos, neste caso vamos aplicar este critério que já aplicamos no passado, e portanto, se quiserem retirar a candidatura e apresentarem um outro que tenha esses 20 anos, estão disponíveis para fazer isso. Isto não foi feito, e eu vou dizer porque é que não foi feito, porque não havia uma decisão de recusa, havia uma grande divisão entre as pessoas se deveria haver recusa ou não. Isto é o que, pelo menos, no Inner Circle se diz, e até a desculpa que se dá para não se ter feito isso, é que estiveram até ao fim sem tomar uma decisão para o sim ou para o não, porque estava tudo muito empatado, e portanto acabaram por não tomar a decisão de nos avisar previamente, pela primeira vez. Isto vai ter grandes consequências na história que eu contarei a seguir. Eu até gostava de contar a seguida, porque esclarecia toda a gente, e acho que não eram precisas muito mais perguntas, a não ser as que depois entendessem. Mas como temos uma grelha, compramos a grelha.
Muito bem. Não sei se querem alterar o critério. Aqui. E se deixamos o Sr. Ministro continuar, ou se preferem seguir a metodologia aprovada e que está aqui. Digam-me, Vossas Excelências.
Sr. Presidente, pela nossa parte, não vemos inconveniente que o Sr. Ministro continue a sua exposição.
Eu só relatar os factos.
Muito bem. Ok, muito bem, Sr. Ministro. Pode continuar.
Portanto, o que aconteceu? Em abril de 23 foi pedido ao Governo que indicasse alguém, o Governo não indicou ninguém até entrar em funções um novo Governo, passado um ano, pronto. É certo que entrou em meados de dezembro, entrou em gestão, aí é compreensível que não o tenha feito, mas ainda assim tinha tido 6 ou 7 meses para indicar uma pessoa que não indicou. Ou seja, para trazer aqui à Assembleia da República 3 nomes e dos 3 escolher um. Pronto, como-nos a nós e sem sorte, trouxemos aqui os três nomes. O nome foi apresentado ao Comitê e o Comitê, numa página, faz os maiores elogios ao currículo do candidato, nem teria alternativa porque, de facto, o currículo é excepcional. Depois diz que tem a questão dos 20 anos como um critério seu, que não é dos tratados, e do meu ponto de vista até é contrário aos tratados, mas isso é outra questão. Pronto, é no fundo um critério autovinculante, mas que do meu ponto de vista aplica mal, porque esse critério poderia fazer sentido no caso dos jurisconsultos, não faz sentido no caso daqueles que desempenham funções em altos tribunais. Bom, dito isto, considera que esse critério ainda poderia ser ilidível, mas para isso era preciso ter demonstrado durante a prova, não no currículo, aptidões absolutamente excepcionais que eles acham que não estão, que não foram demonstradas durante a prova. Portanto, foram demonstradas muito boas aptidões, mas não absolutamente excepcionais, de modo a elidir a presunção dos 20 anos. Tudo isto é ilegal à luz dos tratados, porque os tratados não exigem 20 anos a ninguém. Queria só chamar a atenção para isto. Isto faz parte de uma praxe, de uma convenção do Comitê 255, não é mais do que isso. E que não se aplica, nem se deve aplicar, aos juízes que estão em altos tribunais, porque, justamente, esses já gozam dessa presunção. Pronto. Sinceramente, eu sou daqueles que considero que é muito bom haver um Comitê 255. Portanto, poderia parecer que estava contra o Comitê, mas não estou. Mas, claro, que atuo de acordo com regras razoáveis e não desrazoáveis, que tornam, neste momento, absolutamente imprevisível quem pode ser e não pode ser provido juiz. E isto vale para todos os Estados. O que é que fez o Estado português? O Estado português, uma vez que tinha o respaldo da Assembleia da República, naturalmente o que fez foi pôr a questão numa conferência primeiro, digamos, um a um com todos os reperes, se deveriam não insistir no nome. E todos foram à opinião de que se deveria insistir no nome, uma vez que parecia não era vinculativo, não provavelmente para ultrapassar o artigo 255, para não se estar a criar esse precedente, mas para criar uma discussão que já há muito tempo causava muito incómodo em vários Estados-membros. Assim foi, portanto, eu próprio escrevi uma carta, se quiserem leio, uma carta altamente respeitosa para o artigo 255, e sempre a dizer que nós, em caso algum, usaríamos o nosso direito de veto face a outros, ainda que este não passasse, mas para suscitar a discussão. Da discussão que houve no Comitê Intergovernamental, porque é preciso ver que a designação de um juiz para o Tribunal de Justiça da União Europeia não é feita nem pelo COREPER, nem por nenhum Conselho de Ministros. É feita por uma conferência intergovernamental em que os repers assumem a função de embaixadores dos Estados. Estiveram os 27. Dos 27, um entendia que tudo que um Estado propusesse devia ser aceito e pronto. Talvez não seja muito difícil identificar qual é o Estado. Os outros 25 concordaram completamente com a posição de Portugal. Disseram, primeiro, é inadmissível que haja... um outro Estado pediu, achava que o Comitê devia vir dar explicações, porque com base naquilo não compreendia a decisão, mas admitia que houvesse outras razões que pudessem ser mais elaboradas, ou uma frase ou outra mais ambígua que pudesse ser esclarecida, e, portanto, enfim, mas ninguém entendeu que isso devesse fazer. O que disseram foi, primeiro, o parecer não é vinculativo. Bom, segundo, nunca aconteceu, usando um critério puramente formal, que é um critério adicional, isto é, não resulta dos tratados, resulta de uma discricionariedade do próprio Comitê 255. Em isto acontecendo, pelo menos o Estado português, como aconteceu com todos os outros que já tiveram rejeições até agora, devia ter sido alertado para ver se queriam não retirar a sua candidatura. Porque é um requisito que não tem de preencher. Pronto. Coisa que não aconteceu. Portanto, isso foi altamente verberado. E então, os 26 Estados restantes, o que é que propuseram a Portugal? Que, para não se criar o precedente, uma vez que Portugal considerava que é bom haver um comitê de peritos independentes a ter um papel de triagem, que neste caso concreto se respeitasse esse parecer indicativo, com a contrapartida de que o presidente do Comitê 255 seria chamada à Comissão Intergovernamental para explicar porque é que o Estado português, ao contrário de todos os outros, não foi notificado e para debater a futura aplicação deste critério com os 26 Estados. Isto foi considerado por todos os repers uma coisa extraordinária, porque vários Estados tinham esse incómodo. Isto é, todos nós, eu sou o primeiro, e digo mesmo, é muito importante haver um comitê no meio, porquê? Porque, de facto, pode haver uma tentação de abuso de um Estado. Haver. E quando nós olhamos hoje para as configurações geopolíticas internas dos Estados europeus, achamos que a existência de um comitê é positiva. E o seu respeito. Não é a primeira vez que Portugal faz isto, como se sabe. Já no passado, Portugal, por exemplo, a propósito do procurador, resolveu inverter a ordem. Não é? Pronto. Aqui, neste caso, não há nenhum motivo, de facto, não há nenhum motivo para alterar, do meu ponto de vista, para que este juiz não tenha sido nomeado. Aquilo que eu sinto, agora já é um comentário, portanto, agora foram só factos, portanto, qual foi a decisão tomada? A decisão foi, uma vez que o COREPER, ou por outra, a Conferência Intergovernamental, deliberou ouvir de futuro, à porta fechada, o Comitê 255, não propriamente para dar explicações sobre este caso, ou seja, não estarmos agora, mas para explicar, porque é que, contra todas as práticas anteriores, não tinha feito uma notificação prévia de que havia um requisito formal adicionado por eles, que não foi cumprido, ao Estado, quando houve a todos os outros no passado, e segundo, para ver como é que se deveria vir a aplicar no futuro este critério dos 20 anos. Bom, e portanto, esta foi, e portanto, essa reunião decorrerá à porta fechada, no sentido de preservar o Comitê, e portanto foi isso que aconteceu. Pronto, portanto, o próximo passo será naturalmente indicar um novo candidato e pronto. Porque, enfim, nós achamos que isto era uma solução razoável, porque eu acho também, digo agora como jurista, que pese embora me considere esta decisão iníqua, esta decisão foi, como sabem, verberada pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que escreveu uma carta às instituições considerando que isto era ofensivo do Tribunal Constitucional português. Como sabem, aquele que é talvez hoje o maior jurista europeu, o mais reputado, Josep Weiler, escreveu um op-ed considerando atribiliária e inaceitável esta decisão, defendendo o Comitê 255, mas dizendo que era inaceitável isto. Como sabem, Giuliano Amato, presidente, antigo primeiro-ministro e antigo presidente do Tribunal Constitucional italiano, chefiou um grupo de pessoas, nas quais, aliás, se conta, o professor Moura Ramos, antigo juiz do Tribunal de Justiça e antigo presidente do Tribunal Constitucional, o juiz Cruz Vilaça, antigo juiz do Tribunal de Justiça e antigo presidente do Tribunal de Primeira Instância, e o professor Miguel Paias Maduro, que para além de ser, juntamente com José Weiler, um dos maiores reputados especialistas em direito europeu e em direito constitucional europeu, foi também advogado-geral, todos eles considerando completamente inaceitável e completamente ultravires, isto é, para lá das suas competências, esta pronúncia do artigo 255. Nunca aconteceu isto. E, curiosamente, em todos se diz o estranho caso do juiz Almeida Ribeiro. Eu até lhes leio o título do Josep Weiler, que é uma coisa que teve repercussão em todo o lado. Deixem-me ver se eu encontro aqui. Tinha aqui... Está aqui, artigos de opinião, porque é muito curioso o título que escolheu, que é o seguinte, que é isto. Quem julgará os juízes que julgam os juízes? O curiosíssimo caso de Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro. Quem? Qui custodet custodes, que é uma pergunta antiga de direito. Quando a comunidade jurídica internacional, com nomes, basta dizer que no direito constitucional europeu haverá mais alguns. O Dieter Grimm, por exemplo, também, antigo juiz do Tribunal Constitucional Alemão. Mas quando uma pessoa como José Weiler ou Miguel Paes Maduro fazem uma crítica aberta ao Comitê 255, de que foram sempre defensores, há qualquer coisa que está mal. Não é? Há qualquer coisa que está mal.
E portanto, sinceramente, eu acho que nós atuamos da melhor forma possível. Propusemos um candidato que tem todas as condições para ser, e eu ia dizer que ia fazer um comentário, e com isto terminaria, que é o seguinte. Sobre as altas jurisdições, e agora afim, apelo até à minha experiência anterior, escrevi sobre isso logo no ano 2000-2001, longamente, os tribunais superiores não devem ser compostos apenas por juízes de carreira. Não se deve criar uma corporação à volta dos tribunais superiores. É uma prática que Supremo Tribunal de Justiça não tinha e hoje tem. Tem quase um terço dos seus membros de fora. É uma prática que o Tribunal Constitucional tem e que é ótima. E ao contrário do que as pessoas supõem, nos tribunais superiores, especialmente aqueles que analisam a compatibilidade de normas com um padrão superior, não é? Com uma paramount law, uma lei parâmetro que está acima, é importante que haja especialistas dos vários ramos e não apenas de um. Por exemplo, um tribunal constitucional, é uma questão que se pôs agora aqui, só composto por constitucionalistas, é um disparate rematado. Um tribunal constitucional precisa de civilistas, precisa de penalistas, precisa de juros laboralistas, porque as normas que vão ser analisadas à luz da Constituição exigem um conhecimento dos sistemas jurídicos sectoriais. O conhecimento de direito constitucional europeu do candidato proposto é verdadeiramente excepcional. E, curiosamente, grande parte dos conflitos, que poderia não ser nenhum, e mesmo assim eu não acharia mal, como lhes digo, porque não é essa a minha visão dos altos tribunais. Mas aí, isso já é um critério, como digo, que está na estrita dependência, quer da Conferência Intergovernmental, quer do próprio Comitê. Estou a dizer agora com a minha experiência como jurista, que escreveu imenso sobre o poder jurisdicional há muitos anos. E julgo até ter sido pioneiro nessa área. Mas, uma coisa que é muito importante é haver um mix, uma combinação de juristas nos altos tribunais. Uns que vêm da carreira e outros que vêm fora da carreira. Uns que têm informação específica naquela disciplina que o tribunal mais trata e outros naquelas que com elas estão em contacto e que têm que ser, digamos, comparadas ou compatibilizadas ou analisadas à luz dessas. Só isto forma um tribunal, um alto tribunal, que tenha, digamos, na colegialidade uma verdadeira capacidade de resposta. Mas pronto, aqui este processo é o processo mais simples possível. Apresentamos um excelente candidato, o candidato cumpria os critérios dos tratados, foi seguido um procedimento anormal, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que foi nem sequer nos informaram previamente. Pronto, nós fizemos uma coisa que também ainda não se tinha feito, foi insistir no candidato. Isto provocou uma discussão muito interessante. Nós, com um sentido de respeito pelas instituições, aceitamos a ideia de que valeria a pena não pôr em causa o Comitê, desde que o Comitê estivesse disponível para discutir com a Conferência Intergovernamental o futuro. Nos sistemas de precedente é uma coisa que se faz muitas vezes. Muda-se de jurisprudência, mas só para os casos futuros, para não haver retroatividade. Isto é, mantém-se aquele que foi o critério anterior, mas anuncia-se que de futuro será assim. Quem conhece, enfim, o direito americano e o direito inglês, sabe que, por vezes, aquelas decisões precedentes não se aplicam ao caso em que foram julgadas, mas apenas aos casos futuros. Porque as pessoas estão a contar com uma determinada jurisprudência e não com outra. Enfim, é um caso, sinceramente, do ponto de vista da doutrina jurídica, apaixonante. Do ponto de vista do nosso comportamento institucional, acho que é verdadeiramente, eu diria, insuscetível de qualquer reparo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Ficámos aqui com uma visão mais ampla sobre o assunto. Creio que isso permite também que os Srs. Deputados possam agora promover um debate com mais, uma forma mais aprofundada. Vamos passar ao Partido Socialista, que terá, agora cumprindo aqui a grelha aberta que tinha sido esta sessão, mas em nosso proveito, 8 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço as suas explicações. algumas declarações iniciais. Portanto, Sr. Ministro, nós recusamos terminantemente que nos venha dizer que efetivamente há aqui uma responsabilidade na Assembleia da República na indicação deste candidato. A Assembleia da República ouve candidatos, faz audições e diz, nesse momento, aquilo que tem a dizer. E fez o reparo que tinha que fazer e que, aliás, foi precisamente secundado pelo Comitê de Avaliação. Das que me diga, estava bom de ver que isto ia acontecer. Depois, em segundo lugar, é certo que o Tratado de Funcionamento da União Europeia não prevê os 20 anos em lado nenhum. Mal seria que os tratados tivessem esse nível de precisão ao nível daqueles que são os critérios que pautam as decisões de comitês desta natureza. O que determina o artigo 255 de forma literal é que o Conselho adota uma decisão que estabeleça as regras de funcionamento do comitê. E, portanto, foi nesta sede que o Comitê de Avaliação definiu as suas regras de funcionamento e as regras de escolha destes mesmos candidatos, de avaliação destes mesmos candidatos. E a regra dos 20 anos está lá. E o Governo de Portugal sabia que estava lá. E mesmo assim... Agora deixa-me falar. Agora deixa-me falar até ao fim. Ó, Sr. Ministro, acabou de fazer exatamente isto comigo. Com uma parte bem menos significativa. Portanto, agora vai-me deixar falar até ao fim. Não, ó, Sr. Ministro, não me diz a mim que estou a dizer disparados. Ouve-me até ao fim e depois faz as suas comentários. Não,
peço desculpa.
Ó, Sr. Presidente.
Eu respondi.
Sr. Ministro.
Sr. Presidente.
A senhora deputada, com toda a calma, há pouco disse que o que estava a dizer era um disparate. E eu respondi a isso. Não é mais nada. Disse que era um disparate. Tenha paciência.
Muito bem, vamos voltar. Vamos voltar. Sim, sim, está suspensa. Pode continuar, Sra. Deputada. Muito bem. Pode continuar.
Aquilo que é dito pelo artigo 255 do Tratado é que o Comitê define as suas regras e as regras foram definidas. Aliás, deixe-me que me diga que, usando precisamente o critério que aqui evocou e com o qual eu concordo, as regras podem ser revistas e podem ser as mais injustas possíveis, mas elas revêem-se para o futuro. E, portanto, nos casos que estão em cima da mesa, o que se aplica são as regras vigentes. E foi isso que não foi feito pelo governo português, ao saber que estava a indicar um candidato que corria sérios riscos de vir a ser rejeitado. Mas mais, ao que parece, e daquilo que retiro das suas palavras, e que também consta, parece que acabam aqui de me ler, o candidato não foi apenas rejeitado pela questão dos 20 anos, mas também porque o comitê entendeu que a tal excepcionalidade, que o Sr. Ministro classifica de einsteiniana, não foi atestada. Eu não vou por aí porque desde o início disse que não iria subjetivar esta discussão. Agora, efetivamente, não aceitamos esta crítica, porque efetivamente este critério não está nos tratados, não tem que estar nos tratados, está onde tem que estar. Se daqui para a frente o Comitê de Avaliação, o seu Presidente, forem chamados no sentido de ser reavaliada esta regra e definida uma outra, pois aceitamos perfeitamente e achamos que é o procedimento correto. Agora, até aqui o que me parece e o que nos parece é que efetivamente o Estado português adotou uma posição não responsável ao indicar o candidato que indicou. E neste momento nós temos uma série de candidatos validados, aprovados em Conselho, a exercer funções e o candidato português não está nomeado. Só não temos uma situação de vacatura, porque efetivamente o Estatuto de Funcionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia assim não o permite e, portanto, o candidato atual se mantém em funções. Dizer ainda que aquilo que neste momento, face às suas declarações, gostaríamos de saber, portanto, face ao facto de que o governo português acatará o parecer do comitê e que indicará novo candidato, é quais são os passos que se seguem. Nós temos mais duas candidatas que foram ouvidas em sede de Parlamento, elas serão consideradas para essa indicação a fazer, teremos um novo processo de indicação, um novo processo de avaliação de candidatos a ser aberto.
E no fundo também, no fundo era isto que queríamos também perceber. Por fim, dizer que todo este processo, a nosso ver, teria sido desnecessário. Este tipo de mudança de regras, por mais justa que seja, por mais necessária que seja, deve ser feita, sim, sempre, em momento em que não estejamos em fase de nomeação de candidatos. Se se entende que, efetivamente, este critério não é adequado, é numa fase de pós-nomeação de candidatos que esta reavaliação deve ser feita por todos os tratados. Deixe-me dizer que entendo que o critério dos 20 anos tem uma razão de ser. Não quer dizer que não possa ser mitigado por outros critérios, mas tem uma razão de ser, sabe porquê? Precisamente por causa desse tal Estado, que no âmbito da reunião da REPER, todos nós presumimos que sabemos qual é, iria pretender indicar e nomear o juiz que entendesse. E por essa mesma razão, nós defendemos esta estabilidade dos critérios. E era isto que tinha.
Vou passar a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Eu serei telegráfico, queria só esclarecer aqui...
Mas tem 8 minutos, Sr. Ministro.
Sim, mas serei telegráfico, porque eu queria expor os factos, e só expus factos, pois ao fim fiz uma valoração de acordo com a minha experiência como jurista. Queria só esclarecer o seguinte, eu há pouco só interrompi a Sra. Deputada, porque o Sr. Deputado disse que o que estava a dizer era não disparate, e eu isso não aceito. Eu sei que agora andam para aí uns boatos de que eu uso palavras e tal, mas nunca ninguém me ouviu, na minha vida, em 7 bilhões de humanos, usar um insulto ou uma palavra menos própria com alguém. Nunca. Eu desafio todos os meus colaboradores, todos os meus colegas de curso, toda a gente a dizer isso. E, portanto, eu nunca digo... Não, não, não. Usou disparate, sim, senhor, que eu ouvi aqui, há pouco. Pronto. Portanto, a senhora deputada, desculpe, com toda a calma, só lhe queria dizer o seguinte...
Senhores deputados... Senhores deputados, agora não podem,
agora,
não podem interromper. Há pouco solicitaram que o Sr. Ministro não me interrompesse, eu agora peço que...
E à senhora deputada, vou dizer assim, tanto não era um
disparate... Senhor Presidente, desculpe lá, isto é uma defesa da honra.
Então defenda-se, por favor.
Defendo-me. Eu exijo que os serviços vejam as gravações e indiquem onde é que eu utilizei a palavra disparate. Eu exijo que isso seja visto e seja efetivamente constatado. Eu não admito, Sr. Ministro... que me impute afirmações dessa natureza. Não lhe admito. Eu não usei essa palavra e, portanto, exijo que se retrate.
Eu não me vou retratar, insisto que, enquanto eu estava a falar, usou. Pronto. Agora, dito isso, não vale a pena discutir mais, só queria dizer que foi só por isso. E queria deixar isto aqui claro, porque eu, sinceramente, é o tipo de linguagem que ninguém me ouve usar. Em lado nenhum, nem nunca ouviu na minha vida inteira. Posso aqui garantir a todos, e podem falar com toda a gente que me conhece e que me deixa de conhecer, que gosta ou que não gosta de mim. Sei que agora está na voga querer inventar outras coisas, mas isso é que eu não aceito. Segundo ponto, que é um ponto muito importante aqui e muito relevante, continua a incorrer num erro. Os 20 anos não se aplicam ao exercício de altas funções de magistratura. Tenha paciência. Esse é que é o seu erro. E está aqui a falar de uma forma que é objetivamente errada. Os 20 anos do Comitê aplicam-se ao exercício de funções de jurisconsulto ou de jurista de notório. Porque senão, volto a dizer, se uma pessoa chegar aos 40 anos a um Supremo Tribunal de Justiça, o que é já cedo, só tem 20 anos quando tiver 60. Portanto, está a dizer que só com 60 ou 65 é que entram. Repare, é que, e se ler toda a jurisprudência que há sobre o assunto, eu aconselhava a que olhasse também para estes opedes de pessoas que são pessoas independentes e visse isso. Portanto, o critério de 20 anos não se aplica à magistratura, tenha paciência, aplica-se aos outros, aos jurisconsultos de reconhecido mérito. Essa é que é a questão. Quando tem alguém que tem 9 anos de exercício de funções num alto tribunal, eu não sei mais o que é que se exige. Se esta pessoa não serve para o Tribunal de Justiça da União Europeia, não sei quem serve. É a pergunta que se me faz, não é? Portanto, porque isso é evidência. Portanto, o que a senhora deputada está a dizer é que o Tribunal Constitucional, os juízes do Tribunal Constitucional português não têm condições para serem juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Basicamente é isto que está a dizer. Pronto, é isso. Agora, isto dito, e deixando as coisas todas muito claras, é o seguinte. Quem indicou o juiz foi o Governo, como está no nosso processo e procedimento. Mas esta Assembleia, incluindo os deputados do PS, consideraram os três aptos. A senhora deputada, não sei se estava nessa reunião, mas se estava, considerou apto. Considerou apto. Se considerou apto, é porque acha que ele reunia as condições para ser. I regret to say, tenho muita pena dizer isto, mas é verdade. Portanto, a Assembleia da República, eu, se fosse da Assembleia da República, estava preocupado por haver um comitê que, perante um juiz, um jurista de reconhecido mérito, reconhecido por todos os seus pares, e sabemos hoje que a avaliação pelos pares é, na academia, o critério fundamental para o reconhecimento da qualidade, que é reconhecido por todos os seus pares, que há 9 anos é juiz do Tribunal Constitucional, que foi eleito vice-presidente do juiz do Tribunal Constitucional, que se nós o considerássemos inapto para aquelas funções, a Assembleia da República considerou apto e, portanto, não pode lavar as mãos como Pilatos. Pode dizer o seguinte, tinha aí 3, achávamos melhor se tivesse escolhido outro. Até pode dizer isso. Agora, não podem lavar as mãos como Pilatos. Isso é que não pode. Ah, e agora, quanto ao procedimento seguinte. Aquela que é a nossa intenção será anunciada brevemente, mas será de, naturalmente, respeitando a Assembleia da República, esta é a intenção que temos, mas esta, talvez não tenham esta noção. A pessoa, eu não sou o responsável por esta indicação. Isto é uma competência do Ministério da Justiça. Não é a primeira vez que eu venho a várias reuniões responder por competências de outros ministérios. Por exemplo, no caso do navio K30, também era o Ministério da Economia. Mas como são matérias em que os negócios estrangeiros têm uma participação de uma forma ou de outra e, obviamente, têm um papel, eu, sinceramente, acho que às comissões respectivas também devo essa indicação e responsabilização. Mas nós vamos conferenciar, julgo que aquilo que seria natural neste momento seria indicar uma das pessoas dessa lista que a Assembleia da República considerou apta. Considerou aptos os 3 e podia dizer este não é apto. Ou pelo menos ter feito uma declaração de voto a dizer consideramos que este não é apto. Se não o fez, foi porque considerou que preenchia todos os requisitos, ponto final.
Devo só relembrar a Comissão, daquilo que certamente os seus deputados sabem, de que isto se trata rigorosamente da verdade. Eu próprio tivemos uma discussão muito, muito final em que questionei se havia alguma alteração de posição em relação à unanimidade desta ratificação sobre os candidatos e assim concordámos. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado do PSC, Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Secretária de Estado e as suas equipes. E começava por fazer uma consideração sobre a substância e, posteriormente, em relação à forma. Todos nós ouvimos nesta comissão aquilo que foi a prestação do Sr. Professor Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro. E eu posso dizer, com experiência de inúmeras audições de personalidades indigitadas para os mais altos cargos nas instituições europeias e ao longo das minhas últimas 3 legislaturas, que este terá sido, seguramente, o mais brilhante candidato na matéria em causa que aqui passou nesta comissão, de acordo com a minha apreciação. Acontece que, para além disso, estamos a falar de um senhor que é vice-presidente do Tribunal Constitucional Português e é, por essa razão, há 9 anos, algo e alguém, senhora deputada, escusa de me fazer estas figuras infantis e guardar o papel enquanto eu faço a intervenção. Em relação ao que eu estava a dizer, este senhor candidato era e foi aqui nesta comissão dos mais brilhantes candidatos a um cargo europeu que aqui passou. Contudo, e todos nós nos recordamos, o PS imediatamente quis subverter o princípio ou não e ou dos 20 anos de experiência para denegrir aquilo que era a bagagem brilhante que ele aqui trouxe. Logo na audição, o Partido Socialista, antes do Comitê 255 sequer se ter pronunciado, e não usando o rigor do O, que é diferente do I, quis apontar ad domini este defeito. Portanto, nós percepcionamos imediatamente que o Partido Socialista levantou uma questão que não consta dos tratados e que era uma avaliação ad domini e por interesse e não pela realidade do que aqui foi dito. Mas deixe-me concluir, Sr. Deputado.
Agradecia que esses comentários laterais não prejudicassem a intervenção do Sr. Deputado. Tem todo o direito de expor aquilo que entender durante o período que lhe está consagrado. Sr. Deputado, peço desculpa por ter interrompido, mas agradecia muito por mais emotiva até que ou que exista vontade de querer interromper. Por favor, não o façam para darmos elevação a este assunto, que a merece, naturalmente. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui interrompido, não interrompi, como é bom de se ver. Mas estava a dizer que, em relação a essa matéria, e importa também trazer este aspecto à discussão, era bom que o Partido Socialista tivesse, digamos, uma certa coerência. Porque quando aqui fomos ouvir, e ouvimos, o senhor candidato João Leão, candidato ao Tribunal de Contas Europeu, que há 3 anos tinha sido ministro das Finanças do governo português, o Partido Socialista, nessa altura, entendeu muito bem e que não havia sequer o risco, pelo princípio dele poder vir a julgar atos que o próprio havia sido interveniente, a considerar isso uma incompatibilidade. Isto é notável. Isto, para além da incoerência, é não ter uma verticalidade de critérios que são muito mais, objetivamente, muito mais conflituantes que este caso que hoje aqui apreciamos. Mais ainda, estamos convencidos que a Europa perde, provavelmente, um dos mais brilhantes contributos do ponto de vista do Tribunal de Justiça Europeu, dado pelo nosso Estado, enquanto Estado-membro. Este senhor tinha todas as condições para ser um brilhante juiz do Tribunal de Justiça Europeu. E por razão formal errada, volto a dizer, o tratado em nada, em lado nenhum, obviamente, torna os 20 anos como uma obrigação vinculativa e por uma razão muito simples. Uma pessoa que está há 9 anos como vice-presidente do Tribunal Constitucional Português honra-nos pela sua qualidade e orgulha-nos e por essa razão deveria ter sido claramente um candidato aprovado. E, portanto, os senhores subvertem a palavra ou que se percebe que o requisito dos 20 anos é para quem já não está em funções num alto tribunal. Os senhores, logo na audição, ad domini, e esse é que é o aspecto fundamental, levantaram a questão como nós tivemos oportunidade de denunciar. Os senhores não se manifestaram pela qualidade brilhante do currículo, pela qualidade brilhante da prestação, pela possibilidade do país ser muito bem representado no Tribunal de Justiça Europeu. Ao contrário, quiseram cirurgicamente encontrar aquilo que não é justificável no quadro dos tratados e no quadro do espírito do que está lá dito. E, portanto, o que aqui temos é um Partido Socialista que quer, ad domini, atingir este candidato e, simultaneamente, não faz, em coerência, a sua meia-culpa em relação a ter dado o aval a um ex-ministro das Finanças que, nos 3 anos anteriores, provavelmente, enquanto juiz do Tribunal de Contas, vai apreciar os atos do seu próprio governo. Isto, sim, o Partido Socialista deveria ter tido o cuidado de não ir e não ser conivente com esta decisão. Muito obrigado.
Sr. Ministro, se quiser usar a palavra, tem agora igualmente 8 minutos.
Também serei muito breve, só para dizer o seguinte. De facto, o currículo do professor Almeida Ribeiro é reconhecido por todos como absolutamente excepcional e foi aqui sufragado nesta casa. Portanto, esta marcha atrás que de repente aparece é estranha. Eu acho que nós deveríamos estar todos unidos na defesa dos bons nomes que esta casa sufragou. De facto, volto a dizer, aquilo que ministros falando entre nós sobre este caso e alguns outros do passado, e repers falando entre eles, aquilo que nós tememos é uma burocratização do Tribunal de Justiça, em que de repente há uma espécie de cursus honorum, em que se entra para referendário ou para assistente e se termina juiz. quando os altos tribunais devem ser momentos de respiração, em que, desde que obviamente as pessoas tenham as qualidades necessárias, essas sejam reconhecidas. Mais uma vez insisto aqui, o critério dos 20 anos é totalmente arbitrário. Isto era a mesma coisa de que acrescentar ao critério do Presidente da República 35 anos, que tem que ter no mínimo 35 anos, dizer que tinha que ter 10 anos de experiência política. É exatamente a mesma coisa. É acrescentar uma exigência que não está nos tratados para o exercício de uma função. É totalmente discricionária. E, portanto, e se ela poderia ser compreensível, porque não há critérios tão objetivos nos juízes de reconhecido mérito, em que a avaliação é peer evaluation, é a avaliação pelos pares, e, portanto, ter aí uma espécie de critério mínimo, no caso de pessoas que exercem funções em altos tribunais, e designadamente quando essas funções se arrastam por 9 anos, não há outra forma. Há uma coisa que é certa, não há a única hipótese daquilo que aqui foi dito ser aplicado, porque isso nunca foi dito sequer pelo Comitê. É algo que está aqui a ser acrescentado. O Comitê nunca disse que tem que ser 20 anos de exercício de uma profissão jurídica de alto nível. Não diz em lado nenhum isso, em lado nenhum, nem podia dizer, sob pena de só ter pessoas na reforma dentro do Tribunal. Eu, como lhe digo, o próprio Presidente do Tribunal mostrou alguma preocupação, porque disse, eu entrei nesta casa aos 38 anos, tenho 69, entrei nesta casa aos 38 anos, se esta regra se aplicasse, eu não teria nunca entrado. Pronto. E, portanto, isto seria absolutamente atribiliário. Portanto, o que eu digo é assim, concentramos, e há outra coisa que é importante, a Assembleia da República não é responsável pela escolha. Dos 3 candidatos propostos, poderíamos ter escolhido outra, neste caso as outras candidatas são mulheres, sem dúvida. E essa responsabilidade é nossa, do Governo exclusiva. Agora, a consideração do candidato como apto é de toda a Assembleia da República e é desta Comissão. E também querer fazer de conta que não é, sinceramente acho que fica mal. Mas pronto, enfim, é uma opinião pessoal dada com maior boa-fé e sinceramente sem nenhum... eu julgo que o interesse nacional ganhava, e nós temos um juiz como o juiz Almeida Ribeiro no Tribunal de Justiça da União Europeia. Tivemos nomes extraordinários, o Dr. Nuno Pissarra, o Dr. Moura Ramos, o Dr. Cruz Vilaça, era mais alguém para deixar ali um lastro absolutamente extraordinário. Pronto, o Comitê entendeu que não, por razões que eu julgo que são mais burocráticas e de uma certa visão da função que não corresponde àquela que eu acho que deve ser a função para os altos tribunais. Valia a pena revisitar um trabalho interessante do professor Castanheira Neves que se chama O Instituto dos Assentos e a Função Jurídica dos Altos Tribunais. É uma coisa de 1983. Densa, mas talvez fosse interessante para as pessoas perceberem qual é o papel que as altas jurisdições têm hoje nas sociedades, digamos, pós-modernas e de democracia pós-territorial. E perceberiam que talvez aí nós devêssemos ser muito mais ousados, não deixando de ser exigentes nas nossas propostas e não estarmos atrás de critérios que são essencialmente critérios do cursus honorum burocrático, que é isso que ministros e vários repers sentem que pode estar a acontecer com o Tribunal, tendo em conta uma última onda de rejeições.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora a ouvir o Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Partido Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, dizer ao Sr. Ministro que é um gosto tê-lo aqui. Temos notado a sua falta nas reuniões próximas dos Conselhos Europeus e, de facto, o Governo politicamente responde perante a Assembleia da República, o Governo, neste caso o Sr. Ministro, por isso é um gosto revê-lo e convidá-lo a vir cá mais vezes a esta sua casa. Esta questão foi colocada pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, porque eu tenho o maior apreço e consideração pessoal relativamente aos 20 anos. Eu julgo mais como critério eventual de preocupação dos parlamentares desta casa do que propriamente do critério formal previsto nos tratados, que não o é. Além disso, como foi aqui já várias vezes referido, o Partido Socialista, tal como o Partido Social Democrata e o Chega, apoiaram este candidato. E, de facto, a escolha foi unânime. Portanto, é um bocado incongruente vir agora criticar a escolha do candidato que foi aprovada pelo próprio Partido Socialista. E vamos ver o que está aqui em causa. O Sr. Ministro foi eleito deputado com 34 anos. Foi eleito eurodeputado com 41 anos. O atual Presidente, como referiu várias vezes, Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, foi eleito com 38 anos. Miguel Paiás Maduro foi nomeado Advogado-Geral com 36 anos. O candidato que aqui estamos a falar, Gonçalo Almeida Ribeiro, tem 41 anos. Foi eleito juiz para o Tribunal Constitucional com a parca idade de 33 anos. Foi eleito Vice-Presidente do Tribunal Constitucional com 40 anos. Os três candidatos que aqui vieram, honra seja feita a este Governo, e ao Ministério da Justiça, são todos de enorme qualidade. Sublinho particularmente a doutora Sofia de Oliveira Paes, que eu conheço pessoalmente, que é uma reconhecida académica da Católica do Porto, e o candidato indicado e aprovado é de primeira água, indiscutivelmente. No entanto, Gonçalo Almeida Ribeiro teve parecer negativo do Comitê de Avaliação dos candidatos a um lugar no Tribunal de Justiça, apesar de ser vice-presidente do Tribunal Constitucional, a mais alta instância jurisdicional portuguesa, e tem 20 anos de experiência exigidos, porque não tem 20 anos de experiência exigidos pelos requisitos, diz este Comitê. O entendimento do Comitê que avalia os candidatos para o Tribunal de Justiça não está fundamentado nos tratados. Parece que isso é indiscutível para todos, em que não consta a exigência de quaisquer número de anos de experiência profissional, e está inscrito, aliás, que os juízes, é o que está escrito na lei, que os juízes podem ser personalidades das mais altas instâncias jurisdicionais, de que o Tribunal Constitucional é, evidentemente, claramente o mais alto em Portugal. Almeida Ribeiro licenciou-se na Universidade Nova de Lisboa, fez o doutoramento em Harvard. Professor auxiliar da Universidade Católica, foi nomeado juiz do Tribunal Constitucional em 2016, é professor do quadro da Universidade Nova de Lisboa, chegou a vice-presidente do Tribunal Constitucional em 2023, com 40 anos. No Governo português considerou-se que o juiz do Tribunal Constitucional cumpriu os critérios do tratado previstos no artigo 254, não são outros, são estes, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que esses sobrepõem aos definidos pelo Comitê, uma vez que no tratado há apenas dois critérios para a avaliação dos nomeados para juízes ou advogados-gerais, que é igual. Têm de ser personalidades que ofereçam todas as garantias de independência em primeiro lugar. Além disso, devem reunir as condições exigidas nos respectivos países para o exercício das mais altas funções jurisdicionais em segundo lugar. Ora, a interpretação do Governo parece-nos que foi adequada. Foi que Gonçalo Almeida Ribeiro cumpria o primeiro requisito de reunir as condições para o exercício das mais altas funções jurisdicionais. O Comitê não validou esta escolha, só que este Comitê não é uma jurisdição, nem os seus critérios são de natureza jurisprudencial, pela mesma razão, nem sequer pode ultrapassar aquilo que está escrito na lei. O que dizem os tratados sobre o tema? Para que não existam dúvidas. O Tribunal de Justiça da União Europeia é constituído por dois tribunais distintos, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral. Refere o artigo 254 do TFUE que os juízes e os advogados-gerais são nomeados de comum acordo pelos governos dos Estados-membros após consulta a um comitê encarregado de dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções em causa. São escolhidos diante de personalidades que ofereçam todas as garantias de independência. No que no respeito à nomeação para o Tribunal de Justiça, os candidatos têm de ter as qualificações necessárias para serem nomeados nos seus países para o exercício das mais altas funções jurisdicionais ou ser jurisconsultos de reconhecida competência, o que no caso do candidato, enquanto vice-presidente do Tribunal Constitucional, parece que não se discute. O comitê previsto no artigo 255 do TFUE foi criado para dar parecer sobre a adequação dos candidatos ao exercício das funções de juiz ou de advogado-geral do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, antes de os governos dos Estados-membros procederem às nomeações, parecer que não se diz em parte alguma que é definitivo, que é vinculativo. Mesmo este comitê, que é composto por 7 personalidades escolhidas dentre antigos membros do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral, membros dos Tribunais Supremos Nacionais e jurisconsultos de reconhecida competência, um dos quais proposto pelo Parlamento Europeu, não se exige nem sequer ao comitê e aos seus membros a experiência dos tais 20 anos. Os 20 anos não existem como exigência nos tratados. E como diziam os latinos, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere devemos. Então o que aconteceu? Afastando a independência do comitê em termos públicos, a ideia que se dá é que o governo português, perdoe-me que o diga, não parece ter tido aqui o mesmo grau de empenhamento que demonstrou ter com António Costa, o candidato socialista ao Conselho Europeu, proposto por este governo do PSD. É que não é o Governo que está em causa. Não é o Governo que está em causa. É a imagem de Portugal que está em causa para lá para fora. É a ideia geral da aparente incompetência de Portugal para indicar um juiz para o Tribunal de Justiça. E o pior de tudo, e isso a mim é que me repugna, é que tem um dos melhores candidatos portugueses, eventualmente um dos melhores candidatos europeus para este cargo. Pelo que este Governo não pode desistir desta contenda. Não pode. Não se pode vergar à humilhação de ter de indicar um novo nome, como Vossa Excelência já disse, para este alto cargo. Tem de continuar a insistir. É a imagem do Governo, é a imagem de Portugal que está aqui em causa. Porque isto não é normal no processo de escolha dos candidatos aos juízes de justiça. E Vossa Excelência não pode aqui vir dizer, ainda que a responsabilidade, como disse, não seja diretamente sua, a indicação é do Ministério da Justiça, mas é correta, a escolha é boa, e por isso não pode vir aqui dizer estamos vencidos por um conjunto de burocratas. Não é aceitável. O Governo tem de insistir, porque tem a razão do seu lado e o direito para este candidato continuar a ser o candidato do Governo português e não outro, porque isso é uma vergonha para Portugal. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra.
Dr. António Pinto Moreira, muito obrigado, Sr. Deputado. Devo dizer-lhe que, enfim, o retrato que fez fala por si, e, portanto, é factual em tudo, e, de facto, é verdadeiramente surpreendente que isto possa ter acontecido, mas foi por ser surpreendente que o Governo português não se ficou. O Governo português, contra tudo aquilo que é habitual, propôs o nome para a votação. Ou seja, houve o parecer que é não vinculativo, isso é claro para todos, portanto, sempre que se utiliza a palavra parecer nos tratados, eles nunca são vinculantes. E, portanto, no Conselho Intergovernamental apareceu a lista de candidatos que tinham sido, digamos, endossados pelo Comitê 255 e o português. Isto foi conversado previamente com todos os repers e isso foi feito. Portanto, nós insistimos nesse nome. Depois, eu isto expliquei logo no início, na conversa entre todos, tirando um Estado que entendia que se devia pura e simplesmente aceitar a indicação de qualquer Estado e não ligar ao Comitê 255, outro Estado que entendia que o Presidente do Comitê 255 deveria vir explicar a sua decisão para a detalhar, os outros 25, incluindo Portugal, em conversa, digamos, que tinha sido prévia, mas que depois foi tida com intervenções de todos, intervieram 26 Estados na discussão, de todos, e todos com a mesma linha. A linha é: a decisão não é vinculativa, é do Comitê 255. Portugal tem todo o direito a apresentar este candidato. O procedimento do Comitê 255 foi inaceitável em duas vias. Uma é o critério deve ser revisitado e visto e analisado com eles. Outra é a praxe que tem seguido é quando aplica um critério formal deste tipo, que é da sua lavra, informa previamente o Estado, antes mesmo de tomar uma decisão, para que o Estado possa eventualmente apresentar uma outra pessoa e não ter uma decisão de recusa formal, pronto. E isso não foi feito, isso foi altamente criticado por todos. E depois, aquilo que foi dito foi, com o compromisso que o Conselho Intergovernamental, a Conferência Intergovernamental tem, de chamar cá o Presidente do Comitê 255, primeiro para reverberar por essa prática, de não ter feito essa informação prévia. Segundo, para discutir o critério dos 20 anos e a forma como tem sido aplicada nas últimas vezes, em várias decisões, a sua, digamos, praxe, a sua doutrina, a sua convenção. Nós, de comum acordo com o Estado português, o Estado português não insistiria neste nome, nós seguiríamos, no fundo, o parecer de só votar aqueles que já têm parecer favorável, não fazendo aqui nenhuma votação, e comprometíamos, coisa que foi feita, o próprio Secretário-Geral, a convocar o Presidente do Comitê para discutirmos, ponto 1, porque é que não houve uma informação ao Governo português quando houve a todos os outros no passado, ponto 2, se não é preciso olhar para estas regras. Portanto, eu acho que a posição do Estado português ficou bem defendida desta maneira, sinceramente. Porque nós insistimos, ao contrário do que diz, nós propusemos formalmente. Claro que na conversa com os outros Estados, eles fizeram isto. Porquê é que eles fizeram isto? Por uma razão à qual eu, como jurista, sou atendível. Vou-lhe dizer, dou algum atendimento, que é a de que estar a criar agora um contencioso aberto com o Comitê 255 poderia criar, enfim, uma impressão muito negativa, podia criar maus precedentes e que era preferível o Estado português, enfim, conformar-se com uma decisão que todos consideraram injusta, mas trabalhar juntamente com todos para que essa situação no futuro não se repetisse. Este foi o acordo a que chegamos todos e, portanto, por isso é que estamos nesta situação. Claro que tem razão, havia uma fórmula
que, sinceramente, eu nunca estaria disponível para utilizar, porque acho que não seja a forma de atuar na União Europeia, a não ser em circunstâncias muito especiais, que era, pura e simplesmente, não dar acordo a nenhum dos outros enquanto não dessem ao nosso. Isso era possível ter sido feito. Portanto, mas essa instrução eu não dei e recusar-me a dar. Porque não há, eu acho que nós até podemos ter que ter um direito de veto em algumas matérias, mas tem que ser matérias, enfim, de outro tipo. E como aqui houve uma grande solidariedade com a posição portuguesa, que ficou subscrita em ata de todos, sinceramente eu acho que isso era suficiente para nós, por um lado, salvaguardarmos o prestígio do país, do nosso Tribunal Constitucional e do candidato. E, portanto, foi essa avaliação entre prós e contras que fizemos. E, portanto, enfim, não é essa linha mais dura e, porventura, mais justa no sentido da justiça material. Fomos para uma linha mais diplomática, que permite uma revisão futura de critérios, com prejuízo para um candidato que, não tenho dúvidas nenhumas, seria com certeza um grande juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Só duas notas rápidas. A primeira é que a Assembleia não tomou nenhuma posição sobre o tal critério dos 20 anos. O PS pode ter feito reparos na audição, certamente, mas não há nenhuma posição da Assembleia, nem nenhum documento desta Comissão com referências a esse tal critério. E segundo, também só para dar uma nota prática, eu não sei o que é que foi dito ou não quando o Sr. Ministro estava a falar, mas o que fica gravado é o que o Sr. Ministro está a dizer. Em princípio, não há de estar mais nada gravado, seja dito ou não seja dito, em princípio não há de estar gravado. Sobre o critério dos 20 anos, como o Sr. Ministro já disse, e concordando com essa análise e também com outras já aqui feitas, a verdade é que não existe nos tratados, não existe. E por isso, aliás, seria até, acho eu, discriminatório. E por isso, acho que também é óbvio que o que se passa é que este Comitê tem ido além dos seus poderes e até já inventa, de alguma forma, critérios que deixaram de ser um benchmark e passaram a ser até uma obrigação na prática. É uma espécie de emenda aos tratados. E como também disse, e nós também procurámos fazer essa análise, o Sr. Deputado também disse, tendo aplicado, se tivéssemos aplicado esta regra anteriormente, uma série de pessoas, inclusive o próprio Presidente atual, não teria exercido funções. Também concordo com uma coisa que disse, e isso preocupa-me até politicamente, é que na prática o que se está a procurar fazer é criar aqui uma carreira europeia, digamos assim. E se calhar o verdadeiro objetivo político, intencional ou não, é esse. É uma carreira judicial europeia com prejuízo, eu diria, para a diversidade nacional, até. E se calhar por algum motivo também... Esta decisão está a ser tomada e acho que devíamos ponderar isso. Ainda à parte final da conclusão sobre o que é que o Governo fez ou pode fazer, eu acho que tudo somado, tendo em conta, primeiro, que, como o Sr. Ministro disse, nem sequer avisaram previamente o Estado português, que aplicaram esta regra que a maioria dos partidos aqui presentes e, como se vê, em posição, em concordância com o Governo, não estão de acordo com esta decisão, que se calhar até podemos considerar não só errada, mas se calhar até ilegal. Eu acho que se os outros estão mal, nós não devemos aceitar isso. E por isso, eu percebo essas preocupações com o contencioso, com preocupações até políticas que são normais, mas nós temos o dever de defender, primeiro, o país e uma decisão nacional que se tomou, e temos o dever, efetivamente, de achar que se está errado, de mudar, de fazer por mudar. E, por isso, não é uma decisão nossa, obviamente, é uma decisão do Governo, essa é a minha posição e em nome da Iniciativa Liberal. Acho que se deveria insistir. Percebo a justificação que já deu, não, por efeitos de tempo não é preciso repeti-la, mas esta queria que ficasse marcada, é a nossa posição. E até acho que seria de bom tom, se calhar nós, enquanto Comissão, porque o Sr. Ministro disse uma coisa que eu concordo, se eu fosse Assembleia da República, eu estaria muito preocupado num comitê, e aqui perdoem-me, não eleito, estar a tomar uma posição contrária à que tomaram. E eu até estou. E acho que é uma decisão errada. E por isso até deixaria à consideração do Sr. Presidente, e eu também verei o que é possível fazer, nós deveríamos ouvir alguém do Comitê 255 para explicar porque é que tomaram esta decisão, que é claramente contrária à nossa decisão. Muito obrigado.
Muito bem. Quero ao Sr. Deputado transformar isso em proposta. Eu, por mim, apoio de imediato essa ideia. Antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, só informar que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata solicitou o envio do relatório que foi aqui aprovado por unanimidade. Caso algum outro deputado ou grupo parlamentar queira, nós enviaremos também, porque localizámos a ata e o respectivo documento. Eu próprio, antes da minha intervenção anterior, já o tinha feito. E também, de viva memória, enfim, assistimos a este debate com a conclusão de aprovar o relatório por unanimidade. Sr. Ministro, tem a palavra.
Eu queria só dizer o seguinte, é preciso perceber isto, nós insistimos com a candidatura, não existia, aliás, uma das razões por que fomos apoiados por todos os Estados-membros foi porque vários quiseram fazer isto, não fizeram por alguma, no passado, por alguma, diria eu, contemporização com princípios. Há um elogio ao Estado português por ter posto a questão em cima da mesa. Pronto. Depois houve, como nós estamos numa matéria que não é apenas uma matéria, digamos, de aplicação estrita da lei, mas é também uma matéria política, diplomática, institucional, sensível, houve este compromisso, que me parece sinceramente que é um compromisso, eu pelo menos que tenho alguma experiência europeia, que é um compromisso razoável, que foi, todos os Estados manifestaram, um atrás do outro, total solidariedade com a nossa posição, todos entenderam que era importante trazer o Presidente do Comitê à Conferência Intergovernamental, trazê-lo para explicar uma falha que eles consideram formal, grave, e por outro lado, a forma como têm vindo a aplicar os critérios que eles próprios desenvolveram, mas entenderam que seria importante também não criar aqui este precedente e dar aqui uma oportunidade de resolver isto de outra maneira. Eu, sinceramente, talvez pela minha experiência europeia, que é dada a este tipo de compromissos, entendi que isto salvaguardava a nossa posição, uma vez que todos os Estados estavam de acordo connosco. E, portanto, e que todos compreendiam o problema que nós tínhamos e que todos acharam que foi muito positivo levarmos esta questão, incluindo a Secretaria-Geral do Conselho, no fundo, discutir esta questão ex professo. Vamos discuti-la. Não vamos fazer de conta que ela não existiu. E, portanto, vamos, a partir daí, tomar diligências e medidas de forma discreta, que respeite as instituições. É a função jurisdicional que está em causa. Isto põe delicadezas que o debate político, parlamentar, etc., mais aceso, não põe, onde obviamente há sempre outro tipo de confrontação. Portanto, sinceramente, eu acho que nós fizemos o que estava certo. Nós não nos conformamos com o parecer, nós levamos a candidatura a voto e depois, da Conferência Intergovernamental, resultou uma decisão que é, embora reconheçamos as razões de Portugal, pedíamos a Portugal que, neste caso, não insistisse nesta questão, com a contrapartida de nós virmos a afrontar diretamente o problema. E, portanto, sinceramente, eu achei que esta transação era algo que salvaguarda as instituições, salvaguarda o próprio candidato e salvaguarda Portugal. Eu percebo que uma postura mais beligerante seria, porventura, mais atrativa e até mais justa substancialmente. Mas, sinceramente, aquilo que o nosso repero ouviu dos seus pares foi de tal maneira, até para ele, que tinha falado com alguns, obviamente, a preparar a reunião, como sempre se faz em diplomacia, surpreendente, no sentido positivo, que, enfim, a avaliação que fizemos foi a de que deveríamos aceitar esta questão. E a reunião terminou com o secretário-geral justamente a mandatar os serviços para fazerem a audição, que farão discretamente e que farão com salvaguarda das instituições do Presidente do Comitê 255 para estes dois pontos que eu referi. Um é porque é que houve aqui um comportamento diverso daquele que houve no passado e porque é que este tipo de critério está a ser aplicado desta forma que cria muitos enviesamentos. Porque, atenção, isto eu queria dizer, eu acho útil que haja um comitê 255, porque, de facto, nós temos de ter alguma triagem. Acho útil que o seu parecer não seja vinculativo, também acho isso útil. Achava útil que, uma vez ou outra, esta teria sido uma grande oportunidade, tivesse sido ultrapassado justamente para dar a lição. Portanto, para dizer que convijo aqui com essa visão, mas penso que o compromisso que encontramos, sinceramente, é do ponto de vista dos interesses que estão em causa e dos valores que estão em jogo, aquele que é um compromisso aceitável para Portugal, que salva a nossa face e que verdadeiramente salva também a face da Assembleia da República, que obviamente considerou que estes candidatos eram aptos.
Muito obrigado. Vou dar a palavra...
Sr. Presidente, depois, quando for possível, queria fazer o requerimento que foi sugerido pelo meu distinto colega deputado. Queríamos subscrevê-lo como grupo parlamentar.
Muito
assim
bem.
Que seja possível.
Muito bem.
No curso da reunião de hoje.
Muito bem. Escrevê-lo e dar entrada.
É que, tendo em conta que o parecer não é vinculativo, que se baseia num critério que não é legal, e que está ultrapassada não só a posição do Governo como da própria Assembleia da República, que é a decisão desta comissão que está em causa, que devia ser ouvido o Presidente do Comitê de Avaliação de Peritos ou alguém que ele indique para vir aqui explicar isto, que é uma vergonha. Isto é uma vergonha.
Senhor Deputado, ia lhe dar agora a palavra. Antes, só informar o Sr. Deputado que poderá fazer a proposta de requerimento por escrito e depois colocaremos a sua aceitação à votação, e se for aprovada poderemos então debatê-lo e consequentemente votá-lo.
Muito obrigado.
Mas agora vou dar a palavra para prosseguirmos com a audição ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado por isso também, porque uma coisa é fazermos interpelações à mesa sobre a condição dos trabalhos, o que evidentemente é legítimo, outra coisa é estarmos a antecipar resultados de deliberações que devem decorrer após toda a audição ter sido feita e todas as opiniões terem sido exprimidas e as informações terem sido prestadas pelo Sr. Ministro. Eu quero prefaciar a minha intervenção dizendo que acho o professor Gonçalo Almeida Ribeiro um extraordinário jurista e um intelectual público de grande categoria, estou à vontade para o dizer. É alguém com quem tenho tido alguns debates públicos, normalmente em posições opostas, e isso não me impede de reconhecer que tem todas as qualidades para vir a ser, no futuro, um juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas nós temos que ter a obrigação de saber destrinçar aquilo que é a impressão que temos de uma pessoa que conhecemos e que, seja no contexto nacional, seja no contexto académico, de reputadas instituições, nos podemos cruzar com esta pessoa, e aquilo que é o normal de vir do processo das instituições europeias. Diz-se aqui que o critério dos 20 anos não está nos tratados. Não está. Mas o Comitê 255 está nos tratados. E o Comitê 255 não está nos tratados para ser um passador ou para carimbar as decisões dos Estados-membros. Está exatamente para exercer um juízo independente acerca de nomeações feitas pelos Estados-membros. E está por boas razões, que o Sr. Ministro conhece muito bem e que várias vezes discutimos no Parlamento Europeu, inclusive na Comissão em que o Sr. Ministro na altura estava, a Comissão de Assuntos Constitucionais, que é precisamente para haver uma triagem em relação a nomeações por parte dos Estados-membros que possam ser políticas. A única questão aqui que há a saber é se o Estado português, que evidentemente nestes tipos de processos é representado por aquele que é o ponto de ligação com a União Europeia, que é o Governo, não é a Assembleia da República, estava ciente da bitola dos 20 anos antes ou não. E se considerou arriscado ou não prosseguir com a nomeação, mesmo conhecendo a bitola dos 20 anos. Porque nós podemos achar que ela é arbitrária. Eu até, em tese, posso achar que... Porque é que o Comitê 255 acha que são 20 anos, não 15, não 25? A questão é se eu sei ou não sei. E, portanto, a questão é se eu posso poupar um insigne jurista português a este processo ou não. E se decido que, havendo uma hipótese razoável ou até bastante provável de haver problemas por causa desta bitola, que eu posso considerar completamente errada, mas que um comitê Esse está nos tratados. E está nos tratados não para fazer o que os governos querem. Está nos tratados para ter as suas próprias deliberações. Se eu não fazia ideia dos 20 anos, e porque o comitê porque essa deliberação não era pública, os governos não a conheciam, é uma coisa. Podemos dizer que o comitê inventou isto à última hora. Se sabia, no entanto, prosseguir com uma nomeação, bem, estou por minha conta em risco. E, aliás, por acaso, apelo a que mantenhamos todos um bocadinho aqui a cabeça fria e tentemos ver o caso como se estivéssemos de fora, como se não estivéssemos no nosso país, como se não conhecêssemos o professor Almeida Ribeiro, e tentar ver como é que noutros países vêem a insistência de Estados-membros com juízes seus. Porque eu lembro muito bem do caso da nomeação do procurador para a Procuradoria Europeia, EPPO, European Public Prosecutor's Office. Eu, na altura, assinei uma carta, não sei se com o Sr. Ministro Paulo Rangel, mas certamente com o professor Miguel Poiares Maduro, criticando a escolha do Partido Socialista de ter insistido na nomeação de alguém que não ficou em primeiro lugar no parecer dos peritos independentes europeus. E, na altura, o governo do Partido Socialista escudou-se no facto de que foi o Conselho Superior de Magistratura que decidiu assim. O Conselho Superior de Magistratura merece-nos todo o respeito e, portanto, nós temos que levar a palavra do Conselho Superior de Magistratura português até ao fim. O Conselho Superior de Magistratura português merece-me todo o respeito pela sua independência, tal como o professor Almeida Ribeiro merece. Mas eu conheço Conselhos Superiores de Magistratura de alguns Estados-membros que não tomam uma decisão, e o ministro Paulo Rangel também conhece, até porque sabe provavelmente de que casa que eu estou a falar, não tomam nenhuma decisão sem olhar para a nomeada política do governo desse Estado-membro. E, portanto, é por causa disso que, na altura, também o perito de avaliadores independentes, que quando legislámos em relação ao EPPO, decidimos que fazia todo o sentido instituir, faz filtragem em relação à nomeação dos Estados-membros, está lá para isso. Os Estados-membros é que têm que se preparar para não passar por situações destas. E aí voltamos a uma questão de que temos falado muitas vezes aqui, em abstrato, e é uma pena que o professor Almeida Ribeiro acabe por ser o centro de uma audição inteira da Comissão de Assuntos Europeus, quando estamos a uma semana de saber quem é que vai ser presidente dos Estados Unidos e o que é que a Europa faz depois, e não há nenhum plano, nenhuma reflexão acerca disso. Mas se poderíamos ampliar um bocadinho o debate, não para esse sentido tão panorâmico e global, mas pelo menos para discutir, como temos feito aqui, a existência de um Instituto Europeu que apoie o Estado português em nomeações para altos cargos, em concursos públicos para altos cargos europeus, na preparação desses candidatos e candidatas, que nos poupam situações destas. Porque nós podemos avançar com requerimento e dizer o Comitê 255 tem que vir à Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República para se explicar. No fundo é isso que estamos aqui a dizer. E se for a Hungria a dizer isto? E se for qualquer outro Estado-membro? Como é que esse Estado-membro fica quando visto pelos outros Estados-membros? Fica bem? Não sei se fica bem. O que fica, a imagem que fica, é os políticos a insistir em alguém que querem muito nomear, independentemente da opinião errada ou certa, do Comitê 255. Duas perguntas, Sr. Ministro, se puder partilhar connosco. Disse-nos que na discussão que houve em Correper, os 25 Estados decidiram, na verdade, não insistir, apesar do governo português ter feito um primeiro passo no sentido de insistir, decidiram que não valia a pena comprar essa briga com o Comitê 255, à exceção de um Estado que achava que os Estados-membros deviam nomear ponto, se pudesse partilhar connosco quem foi esse Estado, e de um Estado-membro que achava... Não, é importante. É importante, porque é precisamente para perceber se esta Assembleia da República decide que nós, como Parlamento Nacional, temos que insistir nisto, até à última das consequências, achamos que o Comitê 255 agiu ultra vires e, portanto, nós temos que ser ultra vires, temos que perceber com quem é que nos estamos a aliar. E se o Estado que dizia, não senhor, os Estados-membros têm direito de nomear e não interessa o que acha o Comitê Independente, se é um Estado que é um com quem nos queremos aliar neste momento ou não. E qual é que é o Estado que achava, pelo contrário, faço a mesma pergunta, que simplesmente se devia ceder e não avançar, que o senhor ministro diz que estava isolado, mas no fundo não estava, porque foi a sua posição que, na prática, fez vencimento.
Terminar, Sr. Deputado.
Sim, termino reiterando o que disse no início. O professor Almeida Ribeiro merece todo o respeito, mas Portugal tem que preparar melhor estes processos, para que isto não volte a acontecer. E aí, peço desculpa à Assembleia da República, tem uma parte do papel, mas quem é o ponto de contacto entre a Assembleia da República, quem representa o Estado e quem deve ter o cuidado diplomático, discreto, de ajudar a preparar as coisas e de informar a Assembleia da República, se necessário, à porta fechada, acerca destas situações, aí é o Governo. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bom, enfim, sinceramente não há assim muito mais a dizer, porque já tudo foi dito sobre esta matéria. Quer dizer, o que eu vou dizer é o seguinte, e não quero ser mal interpretado, porque sinceramente eu nunca disse que a Assembleia da República conduz o processo. Estou a dizer que a Assembleia da República considerou os três candidatos aptos, e por isso também ela está em causa. Mas não é a Assembleia da República, nem sequer escolheu dos três quem é que era a pessoa que ia. Portanto, cada um tem a responsabilidade que tem. Não pode é, vir para aqui, fazer de conta que não tem. E que até tinha dito que não quando disse que sim. Isso é que não pode ser. Sinceramente, pronto, é só isso. Esta é a primeira coisa. Depois, a questão dos 20 anos, caro deputado Rui Tavares, é aplicável, não é ao exercício de altos cargos de magistratura, não tem sido isso que tem sido feito. É aplicável aos jurisconsultos de reconhecido mérito. É assim que tem sido feito. E, portanto, isso não nos suscitou, com uma pessoa que estava há 9 anos num alto tribunal e era vice-presidente desse tribunal, não nos suscitou nenhum alerta. Pronto. Eu recomendava que lesse os artigos do Josep Weiler, pronto, mas recomendava, porque eles são... está bem, se leu então, é bom que leia, porque, de facto, eles mostram que aqui nunca tal aconteceu. Nunca houve um movimento de scholars, de académicos, que de um momento para o outro, que seguem estes assuntos, viesse indignar-se com o artigo 255, com o Comitê 255. Não é por acaso, é porque há aqui uma decisão que realmente é atribiliária. É uma decisão que está para lá daquilo que seria expectável, tendo em conta a praxe respectiva. E que tem ainda, como lhe disse, esse, digamos, plus, se posso assim dizer, de nem sequer nos ter avisado quando habitualmente avisa. Habitualmente diz, olha, nós estamos a pensar, há aqui um critério formal a que nós nos autovinculamos, apesar de ele não ter nenhum reflexo nos tratados, temos aplicado isso a outros e achamos que neste caso é de aplicar também a este. E, portanto, não querem reconsiderar. Pronto. Dizem-me que isto não foi feito por, com má intenção, isto agora sinceramente são rumores, foi feito porque realmente até ao fim estiveram na dúvida sobre se dariam sim ou não. E, portanto, não, acabaram por... A dada altura estavam convencidos que seria sim, a dada altura estariam convencidos que seria não. E, portanto, enfim, isto foi o que me disseram. Esta parte, sinceramente, faz parte dos gossips de corredores bruxelenses. Vale o que vale, que pode não ser nada. Mas que, no fundo, atenuaria um bocadinho a culpa, no sentido... A culpa não... A falha protocolar, pronto, que não teria sido intencional no sentido de hostilizar o Estado, teria sido, de facto, até na tentativa de vir a ter uma decisão favorável ao Estado. Pronto, enfim, foi uma explicação simpática que nos foi dada, e eu também não quero deixar de a dizer, para não deixar ficar toda a gente como se fossem Mefistófeles que estão todos contra nós. E, portanto, a questão é essa. Portanto, a resposta que tenho para os 20 anos é precisamente essa, e não é mais nenhuma. Portanto, é assim. E, portanto, eu não acho que a candidatura possa ter sido mal instruída. Aquilo que diz sobre o candidato é só por si revelador, não é preciso dizer mais nada. E, portanto, sinceramente, não vejo aqui outra questão. Há uma coisa que é verdade. O Estado português, neste caso, não fez, e podia ter feito uso de instrumentos, como no passado o governo fez, para fazer vingar a sua opção. No anterior... O governo usou os seus argumentos, que era poder votar o resto todo, não é? Para impor os seus candidatos, que não eram os que estavam no comitê. E nós levamos a candidatura, levámo-la, mas não usamos esse argumento que poderíamos usar, que não sei ao que levaria, acho que levaria um impasse, sinceramente seria uma coisa errada. A minha cultura europeia não condiz com isso. Eu sei que às vezes, enfim, um lado mais, eu diria, impulsivo, nacionalista, e até de justiça material poderia levar a outra coisa, mas eu acho que sinceramente nós temos que defender aqui que os outros Estados foram razoáveis. Eu não vou identificar os outros Estados porque até houve algum, há um que nem sequer falou, não falou porque a sua posição é conhecida. Pronto, mas eu não vou fazer isso até porque na telegrafia não está claro quem foi. Se me perguntar assim, com o meu conhecimento, apesar de tudo, eu diria algum
relevante das matérias europeias efetivamente consigo mais ou menos perceber quem é quem. Acho que sim, mas não acho que isso valha a pena. Aqui o que vale realmente a pena é, de facto, robustecermos estes processos para o futuro. Isso estou também de acordo.
Muito obrigado. Vamos agora dar início à segunda ronda. Começamos pelo Partido Socialista, pela senhora deputada Ana Mendes Godinho. Tem a palavra 2 minutos para as intervenções individuais. Segue o deputado Zé Luís Carneiro e a deputada Ana Sofia Antunes, depois do PST, o deputado Paulo Muniz e do LIVRE, o deputado Rui Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros deputados, naturalmente agradecendo a vinda do Sr. Ministro aqui para prestar este esclarecimento, neste que é um processo, de facto, é um processo que é mesmo triste, acho que nos entristece a todos do ponto de vista de país. Naturalmente, acho que ninguém coloca em causa, aliás, todos nós, ninguém coloca em causa todo o respeito que temos pelo professor Gonçalo Almeida Ribeiro, e acho que ele próprio deve estar bastante arrependido de ter deixado que o seu nome ficasse perturbado e prejudicado no meio de todo este processo. Eu queria apenas lembrar, penso que talvez não tenham os dados todos, o Sr. Ministro pode não ter todos os dados disponíveis, mas de facto o Partido Socialista alertou a quando da audição e alertou os restantes deputados para o que nos parecia, face ao que tínhamos, não tínhamos toda a informação, mas o que nos parecia poder ser aqui a falta de cumprimento de um requisito objetivo que tinha a ver, de facto, com a questão do número de anos. Naturalmente não tínhamos todos os dados, salientámos, levantámos a questão, ficou em ata, eu peço aliás que seja distribuída a ata e enviada ao Sr. Ministro, ata número 13/16, uma vez que está lá expressamente as questões que foram suscitadas pelo Partido Socialista, só para evitar que todos passássemos por esta vergonha internacional. Porque não vale a pena, às vezes, sujeitarmos a processos desta natureza, colocando o nome do país, de facto, em risco, quando se trata de critérios que eram critérios objetivos conhecidos. Naturalmente, colocámos também e depositámos a confiança no Governo para que liderasse o processo e o conduzisse da melhor forma, mas verdadeiramente agora vemos ainda com muita apreensão, de facto, depois de tudo isto, vem o parecer do Comitê, ainda reforçar, e acho que ficamos todos mal, porque ainda por cima, além de dizer que não cumpre os 20 anos, neste momento vai mesmo analisar as características e diz expressamente que o candidato, depois de feita a audição, não apresenta um caráter excepcional e que, portanto, não cumpre este requisito. Acho que isto era evitável para todos nós. Acho que nos coloca a todos numa posição que era completamente dispensável.
Terá que terminar, Sra. Deputada.
Alertámos para isto, reitero, e tenho muita pena que se tenha insistido com este tipo de decisões, que são decisões que não nos prestigiam a nenhum de nós, e tenho muita pena que não tenham ouvido o Partido Socialista no momento certo.
Sra. Deputada, eu vou só recordar, eu posso distribuir, dado o seu pedido da ata ao Sr. Ministro, só recordar que, de facto, houve uma chamada de atenção, mas também houve, da minha parte, uma inquirição direta sobre se queria apresentar uma proposta de alteração ao relatório. Houve. E isso não foi votado. O que foi votado foi o relatório. Foi assim?
Sr. Presidente, podemos voltar. Não vale.
Tenho viva memória, acho podemos solicitar a gravação.
Temos todos.
Mas o Partido Socialista decidiu não fazer proposta de alteração ao relatório. Senhor, ficou mencionada em ata essa chamada de atenção, mas não quis tocar na proposta do relatório. Esse sim foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, nós podemos voltar às gravações, mas acho que não é isso que o país precisa. Acho que estamos todos
não, eu
aqui,
só estou, eu
estamos
tenho
todos
a...
aqui só a procurar que estas coisas não se repitam. Não vale a pena estarmos nestas...
Eu tenho apenas que frisar bem, que é para não ficar a ideia de que o relatório não mereceu unanimidade por parte de todos os grupos parlamentares que estavam presentes. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Como aqui já foi dito, é um gosto tê-los aqui num momento tão importante da nossa vida, e seria importante que pudéssemos tê-lo aqui agora muito em breve, para podermos também discutir aquilo que é o quadro da vida internacional. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostava de dizer o seguinte, e a minha intervenção foi suscitada por uma das intervenções que aqui foi formulada no sentido que o Sr. Ministro agora pudesse, digamos, desenvolver uma barganha com as instituições europeias a propósito desta questão. E foi isso que motivou a minha inscrição. Sei bem qual é o sentido e também compreendo que dentro de uma perspectiva seja, digamos, seja digamos, de considerar, mas já verifiquei que as palavras do Sr. Ministro são no sentido de agora procurarmos manter e passar, digamos, para a fase seguinte, que me parece aquilo que é o mais relevante. Eu, contudo, gostava de dar conta do seguinte. Não está em causa a decisão, como já foi dito pelo Partido Socialista, do mérito da pessoa em causa. Poderiam ser outros que aqui estão nesta sala, e isto é sempre muito delicado, muito sensível, quando alguém habilita-se e disponibiliza ao Estado português para representar o Estado português e depois vem a ocorrer aquilo que ocorreu, e portanto julgo que nenhum dos deputados que aqui se encontra quer de forma alguma fragilizar ou diminuir no espaço público aquilo que se veio a verificar. E portanto julgo que isto é o mais importante para todos, aqueles que aqui se pronunciaram, e eu gostava de sublinhar esse ponto de vista, que foi também a primeira palavra da intervenção da sua deputada Ana Sofia Antunes, ou seja, de em momento algum ter sido colocado em causa o mérito e as qualidades académicas, intelectuais e técnicas do nome que o país apresentou para esta função. Valeria até a pena ponderar se, efetivamente, para apreciar o mérito para funções de natureza jurisdicional, não valeria a pena que houvesse uma apreciação prévia em primeira comissão, porque, efetivamente, é uma comissão que tem, digamos, atribuições que habilitam mais a essa apreciação que propriamente, digamos, nos assuntos europeus, tem uma dimensão de natureza política, sem considerar estritamente política, sem colocar em causa essa dimensão também, do ponto de vista do direito constitucional europeu, mas a primeira comissão deveria ter aqui uma primeira triagem para evitar que se coloque os termos nos termos em que está a ser colocado. Eu não participei na primeira, nessa sessão, porque precisamente gostei que era um assunto de natureza. Vou terminar, Sr. Presidente. Aquilo que eu vou dizer, julgo que tem interesse para atenuar aqui um pouco de algo do ambiente que se constituiu. Mas sei que, de facto, na comissão, a sua deputada Ana Godinho, no fim digamos, da sessão de escrutínio, fiz questão de formular como uma pergunta, saber como é que tinha decorrido, e teve, de facto, o cuidado de colocar a questão do critério formal e de me transmitir na altura que tinha colocado a questão do critério formal na medida em que sabia e que havia informação de que o Comitê, efetivamente, europeu, colocava essa questão, esse critério como um critério vinculativo, ou em alternativa, ou o mérito. Ora, ocorre que, de facto, o Comitê, no seu despacho, na sua conclusão, nem reconhece um critério, nem reconhece o outro. Portanto, se não reconhece os 20 anos, porque era impossível reconhecê-lo, porque estava distante ainda desse período. Por outro lado, não reconhece o mérito absolutamente excepcional, efetivamente deixa ficar a situação, num ponto bastante crítico, e temos a certeza absoluta de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a REPER tudo fizeram para fazer valer os seus pontos de vista e os pontos de vista do interesse do país. Ora, mas considerando o que se passou, insistir num erro seria errar duas vezes, e portanto, do meu ponto de vista, deve-se evitar insistir no erro, e portanto não concordo com aquilo que aqui foi dito, que o Ministério deveria agora, digamos, conduzir um percurso que levasse, já está explicado. Nem me parece também oportuno, porque aí pareceu uma porta aberta, que se venha a discutir agora os poderes da chamada comitologia de Bruxelas, que então isso entra-se num poço sem fundo, tendo em consideração os poderes de todos os comitês que emitem pareceres, uns vinculativos e outros mesmo sem serem vinculativos. E, portanto, eu manifesto aqui esta nota de que devemos evitar insistir num erro, e agora eu diria que o mais importante era encontrar uma solução o mais célere possível para que não apenas esta comissão se possa pronunciar, mas possamos também fechar este assunto, que é um assunto, como foi dito pelo Sr. Ministro, tem impactos externos nocivos para a imagem do Estado português e seria de o evitar. Mas queria também dizer, porque se invocou aqui mais do que uma vez, que esta comissão deu parecer positivo. Se colocar essa carga sobre a Comissão, procurando ser institucionalmente correto, que foi aquilo que procurou ser o Partido Socialista institucionalmente correto, colocando uma dúvida formal, pois isto levará a que, em futuras audições,
tínhamos que ter um cuidado quando emitimos o parecer, e isso pode significar colocar, digamos, aqui em ponto crítico a relação com o suporte às próprias propostas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, não se pode também atribuir à Comissão um poder que ela não deve ter, porque fundamentalmente queremos é contribuir para o prestígio das instituições, porque, de facto, houve o cuidado aqui de se levantar o critério formal, e bem sabemos que tantas vezes na vida jurisdicional as questões caem, em primeiro lugar, pela questão formal, e só depois é que se aprecia a dimensão substantiva das questões.
Deputada Ana Sofia Antunes.
Já foi dito nesta audição, portanto, de forma muito célere, e parte do que pretendia dizer também já foi dito pelo Zé Luís. Apenas para concluir, nenhuma motivação ad domine nos motivou em momento nenhum, e reitero efetivamente aquilo que disse no primeiro momento, e reitero especificamente a quem usou o termo ad domine. E a quem usou, respondo apenas 21 casos de pareceres negativos em razão do incumprimento do critério dos 20 anos. Segundo, todos eles acatados pelos Estados e com indicação de novos nomes. Segundo, neste contexto, e tendo a Assembleia assumido o seu papel, que é o papel de alertar, e como disse o Zé Luís, se calhar daqui para a frente teremos de ser muito mais cuidadosos nesta matéria, não é efetivamente a cara da Assembleia que se vai limpar com este processo, definitivamente não é. Terceiro, concordamos inteiramente que esta discussão se faça, e se faça neste momento, ou seja, no momento após nomeações. E reiterar que aquilo com que não concordamos é efetivamente com o facto de ter levantado uma situação indesejada para todos e que, acima de tudo, pôs em causa o nome de Portugal em todo este processo. Quarto, e mesmo só para terminar, ouvidas as declarações que fiz na segunda ronda, em nenhum momento usei o termo disparate. Quem usa o termo disparate, e isto está gravado, é o Sr. Ministro. Portanto, reitero, pergunto se se vai.
Sr. Deputado Paulo Muniz, vamos terminar com isso. Srs. Deputados, por favor, vamos prosseguir. A audição já vai longa. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra. Por favor, silêncio agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se dúvidas houvessem, após ter ouvido as três intervenções que me precederam do Partido Socialista, houve e permanece aqui um incómodo com o candidato que foi proposto. E, de facto, há uma relutância em não perceber o que é evidente. Quando há um critério de 20 anos, percebe-se que é para salvaguardar as pessoas que possam ser candidatas ao lugar, mas que, por razões do seu percurso, não tenham sido juízes, ou, neste caso, vice-presidente do Tribunal Constitucional por 9 anos. Aliás, por absurdo, podíamos colocar aqui uma questão, e que já sabemos qual é que seria a resposta do Partido Socialista. Se este candidato tivesse, por hipótese, 19 anos, 11 meses e 3 semanas, enquanto vice-presidente do Tribunal Constitucional, deste ponto de vista, o Partido Socialista também acharia que não cumpre os critérios dos 20 anos e, portanto, não poderia ser escolhido. Isto é o absurdo. Tem que se perceber porque é que a lei e porque é que o critério propõe a obrigatoriedade dos 20 anos. É para, eventualmente, candidatos que já não são juízes em tribunais das mais altas instâncias dos Estados-membros, que queiram aceder ao local, tenham, de facto, um critério desta natureza. Isto é evidente do senso comum. E só assim se entende. Agora, não deixa de ser algo muito importante. O Partido Socialista, quando suscita, a priori, este aspecto, não só não o faz com o rigor de dizer que é um critério ou e não e, como o faz precocemente, do nosso ponto de vista, com o intuito de lançar um alerta precoce para que se crie este alerta no sentido negativo, conforme veio, de algum modo, a acontecer. Este foi um intuito indisfarçável. E a pergunta fundamental é outra. Se assim foi, quando se votou o relatório de apreciação dos candidatos, porque é que o Partido Socialista explicitamente não disse que este candidato, do nosso ponto de vista, não é aceitável que seja candidato porque não cumpre este princípio. Deveria, por lisura, clareza de posição, tê-lo dito. Tê-lo dito na ata e não só, tê-lo dito e não ter votado a lista de candidatos conforme ela foi ordenada. Lamento que não o tenha feito. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, para terminarmos a segunda ronda e depois daremos ao Sr. Ministro a última palavra. Silêncio, Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, pode falar.
Muito obrigado. Uma das perguntas que eu fiz ao Sr. Ministro foi respondida. O Governo português tinha noção do limite de 20 anos, achava que neste caso não se aplicava por causa das outras disposições que o Tratado tem em relação à nomeação de juízes do TJUE. O problema é que nós deveríamos ter-nos perguntado todos, e o Governo acima de tudo, porque cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, se não convinha ter precauções extra neste caso e não deixar em dúvida, não deixar na zona cinzenta um candidato português, sabendo que já tinha havido várias rejeições por causa deste critério, com o qual podemos concordar ou não. Mas, ouçam, não estamos aqui a sugerir que os membros do Comitê 255 se lembraram dos 20 anos ou foram avisados por um grupo político na Assembleia da República em Portugal, porque já o tinham feito várias vezes e porque isto existe por uma razão que eu acho que todos nós conhecemos. É que há tribunais constitucionais de Estados-membros da União Europeia que estão minados de nomeações políticas. E o Sr. Ministro conhece muito bem porque várias vezes fizemos essa crítica no Parlamento Europeu. E, portanto, bastaria a um nomeado político passar uns anos pelo Tribunal Constitucional Nacional para ir para o Tribunal de Justiça da União Europeia, minar decisões do Tribunal... Não é este caso. Não é este caso. E eu disse-o muito claramente quando me referi ao professor Almeida Ribeiro. Mas nós deveríamos ter a obrigação disso para, precisamente, não sujeitar um nomeado nosso a esta situação. Ora, diz, o Sr. Ministro cita o artigo muito interessante do professor José Feiler, dizendo, que basicamente termina de forma lapidar dizendo que o Conselho deve simplesmente ignorar a recomendação do Comitê e avançar com a nomeação. Eu vou citar um outro texto que diz o seguinte: ao pôr em causa o papel do Comitê Independente, sem apresentar quaisquer razões para o fazer, portanto, numa situação em que o Conselho seguiu o que seria agora o Conselho do professor Weiler. O Conselho da União Europeia, minou a credibilidade e a independência da Procuradoria Europeia. Este facto é reforçado pela absoluta falta de transparência e pela forte suspeita de que a escolha foi, em última análise, colocada nas mãos dos governos nacionais dos diferentes candidatos. Isto é exatamente o oposto do Estado de Direito que a União Europeia afirma proteger. Signatários: o professor Alberto Alemão, o professor Dimitri Kochanov, a professora Calypso Nicolaidis, o professor Miguel Poiares Maduro. Eu assinei esta carta, junto com outros académicos europeus. Na altura tive até uma resposta da Ministra da Justiça do Governo de Portugal. Não sei se o Sr. Ministro na altura assinou também esta carta, mas no Parlamento Europeu, enquanto europarlamentar, disse que era inaceitável o que tinha acontecido, etc. Portanto, ainda bem que se recua na intenção de fazer o Conselho atuar ultra-vires, como eu dizia há pouco. Eu, na altura, fui criticado pelo PS e estou exatamente por ter sido a opinião de alguns reconhecidos juristas do PSD. Eu não sou jurista, mas do PSD. E hoje em dia estou exatamente na mesma posição em que estava naquela altura, que para respeitarmos o Estado de Direito ao nível da União Europeia temos de ter todo o respeito pelos comitês independentes e não devemos nem mudar de opinião em função dos candidatos, por muito que gostemos deles, e não devemos, acima de tudo, porque a segunda pergunta o Sr. Ministro não respondeu, mas foi eloquente acerca dela, na telegrafia não está explícito qual é que é o Estado-membro que dizia que deveríamos atuar dessa forma. O Sr. Ministro imagina qual ele é, eu também imagino qual ele é, e precisamente para
preservar
a sua
reputação,
a Assembleia da República não se deve juntar a esse tipo de atitudes.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro para a sua resposta a todas estas intervenções e com isso encerrarmos a nossa audição. Sr. Ministro.
Eu sinceramente penso que está tudo dito, não há muito a acrescentar. Eu só gostava de deixar aqui claro duas ou três coisas. Ninguém empurra para a Assembleia da República responsabilidades que não são dela. Também fica mal a Assembleia da República fazer de conta que não tem nenhuma. Lamento. E se nós tivéssemos aqui um meio caminho, é uma pena, porque há uma coisa que lhes queria dizer, é preciso estar na política com boa fé. É uma coisa muito importante. E estar com boa fé é reconhecer que há um papel também da Assembleia da República aqui. Isto não significa que a escolha não seja do governo. Mas é preciso também ter essa noção. Depois, a segunda coisa que é muito importante dizer aqui é que eu, ao contrário do que vejo para aí, que acham todos que isto é uma grande derrota para Portugal e põe Portugal muito mal, isto pôs Portugal muito bem. Ao contrário do que pensam, na Conselho Intergovernamental, Portugal foi elogiado por todos os países.
Vamos ouvir.
Por ter tido a coragem
deputado,
de
por favor.
Insistir no nome. Depois teve essa atitude que agora o Dr. Rui Tavares disse e com a qual eu estou de acordo, que foi todos os Estados concordaram. Há algo que está mal. Há algo que tem que mudar. Portanto, todos os Estados têm que... E, portanto, não deveríamos criar o precedente de ultrapassar isto, o que não quer dizer que não tenhamos de ter uma conversa com o Comitê sobre procedimentos. Foi isto que aconteceu. Isto eu não acho que desprestigie Portugal. Eu, sinceramente, como estive muitas vezes na oposição, perdi muitas vezes batalhas, nunca achei que isso me retirasse prestígio. Porque se eu estou a defender aquilo em que acredito, isso não me desprestigia, pelo contrário, isso só me valoriza. E aquilo que Portugal disse é, está errada esta jurisprudência ou esta interpretação dos seus critérios do Comitê 255. E, curiosamente, todos os Estados concordaram com isso. Depois concordamos que o preço a pagar para ultrapassar isso era talvez, digamos, desproporcional relativamente ao ganho que poderíamos ter de com ele reunirmos e afinarmos alguns procedimentos. Não para lhe retirar nenhuma independência, mas para que certos abusos que também estão a ser cometidos pelo Comitê deixem de ser. Porque essa fé na comitologia também tem muitas dúvidas, em sociedades democráticas. Portanto, é preciso ter aqui um equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio, Rui Tavares. Tudo tem o seu lugar. Deputado Rui Tavares, tudo tem o seu lugar. E exatamente foi o que é que aconteceu. O que é que fez Portugal? Perante o parecer negativo, insistiu no nome, levou isto à discussão. Dessa discussão nasceu luz. Positiva. Por isso é que eu não acho que haja aqui, ai meu Deus, Portugal fica muito mal colocado. Não fica nada mal colocado. Vá perguntar aos países todos que tiveram processos análogos se eles não estão agradecidos a Portugal de nós termos insistido. Agora, o insistir não foi ao ponto, e aí estamos todos de acordo, estou de acordo com o deputado José Luís Carneiro, com outros deputados do Partido Socialista que falaram, com o deputado Rui Tavares, que nós não devíamos ir ao ponto de ressuscitar a questão agora outra vez. Totalmente de acordo. Porque acho que o ponto de equilíbrio a que chegamos é um ponto que é positivo para reformar procedimentos que estão errados e que nos prejudicaram, do meu ponto de vista, injusto, sem pôr em causa equilíbrios institucionais que são importantes. Sinceramente, isso eu acho que é rigorosamente assim. É rigorosamente assim, sinceramente. E, portanto, essa para mim é que é a questão fundamental. Portanto, agora é realmente seguir em frente e andar para a frente. Desta lição, deste processo ficam lições importantes, não tenho dúvidas sobre isso. Há uma coisa que eu acho que no futuro, não nesta urgência, mas isso é algo que eu já tinha falado com o Ministro da Justiça a outro propósito, em todos estes processos, nós devíamos revisitar todos estes processos de nomeações de cargos de caráter jurisdicional e encontrar formulações, por exemplo, esta ideia da primeira comissão é uma ideia que também pode ser interessante vir a envolver, assim que este problema urgente seja resolvido, termos um critério fora de critérios quentes para termos aqui, no fundo, se quiser, um procedimento, um due process, como dizem os constitucionalistas americanos, que seja melhor para todos e que também envolva o Parlamento na medida em que lhe cabe também uma intervenção nesta matéria. E agradeço a todos a oportunidade.
Senhor Presidente, eu queria pedir aqui para a defesa da honra.
Pode ser? Faz favor, Sra. Deputada. Se invoca
aqui,
isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Como aqui disseram, que eu não tinha nunca pedido que ficasse no relatório a questão dos 20 anos, eu vou ler a ata número 14/16. A senhora deputada Ana Mendes Godinho, isto é a propósito do relatório
sobre os candidatos. A senhora deputada Ana Mendes Godinho, PS, solicitou que ficasse refletido no relatório que o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro referiu no âmbito da audição que não cumpria um dos requisitos relativamente à experiência profissional. O senhor deputado Paulo Muniz, PSD, e o deputado António Pinto Pereira, Chega, discordaram da proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PS, tendo sido consensualizado que ficasse a constar da ata que o candidato Gonçalo Almeida Ribeiro não tinha experiência profissional de 20 anos. Portanto, está completamente esclarecido e frisado que está em dois pontos o nosso alerta. Obrigado.
Senhora deputada, eu já tinha dado essa informação, já tinha dito que a ata seria distribuída, que estaria disponibilizada, e reforcei que eu próprio interpelei se queria submeter a uma proposta de alteração do relatório, e foi isso que eu referi. E não houve nenhuma proposta de alteração do relatório, e que o relatório foi aprovado por unanimidade. O que eu estou a dizer é factual. Não, não está. O que eu estou a dizer foi exatamente o que se passou. Não houve nenhuma proposta de alteração do relatório. Vamos dar por terminada a nossa reunião. Agradecer ao Sr. Ministro. Creio que tivemos aqui uma audição. Muito obrigada pela forma ampla e aberta, como sempre nos traz as suas informações. Isso provocou aqui um debate bastante democrático. Agradecer mais uma vez e desejar a todos um bom dia. Chamar só a atenção aos senhores deputados, temos a segunda parte da reunião e, portanto, que pedia que não se ausentassem, por favor. Vamos dar início à segunda parte. 3 minutos, está bem? 3 minutos de intervalo.